Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso secretário que faça a chamada dos seus vereadores. Presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta.
O ofício número 201 do gabinete do prefeito, para conhecimento, fiscalização e demais procedimentos de costume, encaminhamos o balancete da receita e despesas do município referente ao mês de fevereiro de 2015, com os respectivos comprovantes legais. Então, se os vereadores quiserem verificar, o balancete de fevereiro está à disposição aqui na Câmara. O vereador Zé Marcelo já fez o comentário ali, a gente vai ler para constar aqui no áudio, da Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra. Com o nosso cordial cumprimento, venho através desse informar que no dia 1º de maio de 2015 será realizada a Festa do Trabalhador, juntamente com a comemoração do aniversário da Rádio Jaci FM. Gostaríamos de presentear cada voluntário da rádio com um presente, por isso pedimos a ajuda dos vereadores para que esse desejo seja realizado. Temos hoje 18 voluntários que levam diversão, entretenimento e notícia a toda a população através da Rádio Jaci FM. E na comemoração do aniversário da rádio, nada melhor que presentear a quem voluntariamente faz esse trabalho com tanta dedicação. Se cada vereador contribuir, já teremos 9 voluntários presenteados, certos de contar com o seu apoio, e sendo só o que apresentamos para o momento, reiteramos nossos votos de distinta consideração. Cordialmente, Liliane Moreira Santos Barros, presidente da AMOPEM. Temos os requerimentos, senhores vereadores, requerimento número 25, do vereador Márcio Borges. O vereador que esse subscreve requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando, nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 12.527/2011, informações acerca das obras de reforma e ou revitalização da Praça Elias Antônio Filho, tais como, se já foi realizado o processo licitatório, em caso afirmativo, enviar cópia do mesmo em sua integralidade, e a previsão para início, conclusão e entrega das obras. São termos em que pede e espera um referimento, Márcio Borges, vereador. Também do vereador Márcio Borges, o requerimento número 26. Cito os mesmos artigos aqui da legislação e requisita informações acerca da realização da tradicional festa do peão de rodeio em nosso município, tais como, se existe algum planejamento para a realização da mesma envolvendo data, local e início e ou conclusão do processo licitatório. Caso se tenha feito algum planejamento, favor informar em que estágio se encontra e se foi realizado o processo licitatório, requisito o envio de cópia do mesmo em sua integralidade. Márcio Borges, vereador. Requerimento número 27, também do vereador Márcio Borges, requer que seja determinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que envie a essa Câmara a relação de todas as pessoas que foram beneficiadas com a construção e ou reforma de suas moradias no ano de 2014, discriminando nome, endereço, material e ou serviço utilizados e valor dispensado na construção ou reforma. Também esse assinado pelo vereador Márcio Borges. De número 28, assinado pelo vereador Arnaldo Campos. O vereador que subscreve requer nos termos regimentais que sejam encaminhados ao expediente para o prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 12.527/2011, cópias de todas as laudas dos processos estatórios abaixo relacionados. Número 6 de 2014, no valor de R$ 430.490,50, pregão 03/2014. número 56 de 2014, no valor de R$ 495.060,18, tomada de preço 03 de 2014. Requisito ainda que tais processos sejam acompanhados de notas de empenhos e notas fiscais de cada pagamento efetuado. Arnaldo Campos, vereador. E a indicação número 18 do vereador Márcio Borges. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito solicitando a construção de um campo de futebol contendo vestiário, arquibancada, arborização e, se possível, uma quadra de areia e uma de grama em anexo ao campo de futebol no bairro da Serra, como meio de atender o bairro citado, bem como os bairros Ipiranga, Coab, Mateus e Campo Alto. Então são essas as proposições e os ofícios. Agora, em relação aos projetos em pauta, o de número 5 de 2015, que denomina logradouros que especificam no bairro Ipiranga, estava em vista com o vereador Arnaldo e foi devolvido, está em pauta para a primeira votação. O de número 6 de 2015, que altera fontes da receita, despesa e função, subfunção, programa e elementos da reserva de contingência constante da Lei Orçamentária Anual 1238, de 27 de outubro de 2014, e da outras providências, está em pauta para a segunda votação, sendo que na primeira votação foi aprovado à unanimidade. Projeto de lei complementar, número 11, estabelece a participação para os profissionais de saúde, da atenção básica e da outras providências. Os senhores vereadores têm aí duas emendas. Eu acho que eu pulei um aqui, parece que é o número 7. O número 7, o lei ordinária, é a lei diretriz orçamentária, então os vereadores têm cópia também. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 aos providências. Está dando entrada hoje, será enviada às comissões e será audiências conforme prevê a legislação. Agora, de número 11, teve duas emendas. Então, os senhores vereadores têm cópia e a gente vai ler a número 1, subscrita pelo vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. Nela, a emenda modificativa número 1, ao projeto de lei complementar número 11. Fala que a mudança é no artigo 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos no tocante à gratificação dos profissionais de saúde e da atenção básica ao mês de janeiro de 2014. E está acrescentando o artigo 9º ao mesmo projeto. Artigo 9º fica revogado em sua integralidade a lei complementar número 1254, de 11 de março de 2015. Então, essa é a emenda proposta pelo vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador vice-presidente. E a emenda número 2 vem assinada pelos vereadores José Marcelo de Andrade Botelho, Arnaldo de Abreu Campos, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Márcio Luiz Borges e Nelson Mesquita Galvino. Então, o artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescido ao mesmo parágrafo único, com alterações nos incisos 1 e 3, a saber. Artigo 2º. A gratificação a que se refere o artigo anterior será custeada com recursos do incentivo financeiro do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, PEMAC-AB, transferido fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, denominado componente de qualidade do piso de atenção básica variável, repassados integralmente aos servidores municipais da atenção básica, lotados nas equipes de saúde da família, ESF, sob forma de gratificação PEMAC-AB. Parágrafo único. Do valor correspondente ao 100% de todo o repasse do PEMAC-AB, contados da data do primeiro repasse, serão pagos aos servidores da atenção básica, lotados nas equipes de saúde da família, ESF, da seguinte forma. 54% para os agentes comunitários de saúde, 23% para os técnicos de enfermagem auxiliares, técnicos de saúde bucal, e 23% para médico, enfermeiro e dentista, sendo um profissional de cada categoria por equipe de saúde da família, ESF. E também, nessa emenda, modifica o artigo 8º, que vai falar que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do primeiro repasse do PEMAC-AB. E fica acrescido o artigo 9º, também, com a mesma redação da emenda 1, fica revogada em sua integralidade a Lei Complementar 1254, de 11 de março de 2015. Então, os vereadores aqui assinaram e fizeram a justificativa. A presente emenda tem por objetivo regular a distribuição da gratificação a ser paga com repasse do PMAC aos servidores da atenção básica lotados nas equipes de saúde da família, garantindo a esses servidores a gratificação sobre o total repassado à Prefeitura Municipal desde seu primeiro repasse. Pretende-se ainda, com a emenda ora apresentada, a valorização dos servidores municipais da atenção básica lotados nas equipes de saúde da família, principalmente os agentes comunitários de saúde, pois são esses que conhecem mais profundamente os problemas das famílias do município. São esses servidores que enfrentam sol e chuva, dentre muitos outros problemas, para fazer suas visitas e atender a população. Então, nada mais justo do que valorizá-los. Ademais, o município, com o orçamento que tem, possui plenas condições de arcar com os custos para reestruturação e reaparelhamento das equipes de saúde da família ESF. Fala-se que a saúde no município é uma das melhores do estado, então, por que não valorizar os profissionais que se dedicam a atender a população? Este é o nosso entendimento, vem a assinatura dos vereadores que já foram citados. Talvez em relação ao projeto de lei complementar número 11. E o projeto de lei, aliás, o projeto de resolução número 4, que aprova com ressalva as contas do município de Assis deste 2011. Então nós temos o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, composta pelos vereadores Márcio Borges, Carlos Antônio Aparecido Barbosa e Rodrigo Douglas de Las Boas. O parecer é o seguinte: analisando o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que opinou pela aprovação das contas, é possível colher do fundamento do referido parecer as seguintes informações sobre a abertura de crédito suplementar. Em um primeiro momento, a unidade técnica do Tribunal de Contas chegou à conclusão de que foram abertos créditos suplementares no valor de R$754.851,95 sem cobertura legal, contrariando o disposto no artigo 42 da Lei 4.320/64. Também que o Poder Executivo foi autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de R$3.194.000, seja por força da LOA, seja por força de outras leis, o que totalizou 37% do orçamento. Portanto, o TCE recomendou ao Poder Executivo Municipal que efetuasse medidas de planejamento a fim de evitar suplementação excessiva de dotações que descaracteriza a lei orçamentária e coloca em risco a concretização efetiva dos objetivos e metas governamentais. Ocorre que, em pedido de reexame, o Tribunal de Contas analisou de forma sistemática as contas do município, chegando ao entendimento que os créditos autorizados totalizaram o valor de R$18.678.465,67, e o total das despesas empenhadas totalizaram R$17.205.326,54, ou seja, valor aquém do limite dos créditos autorizados por lei. Assim, o Tribunal entendeu que o equilíbrio da execução orçamentária foi preservado, opinando pela aprovação das contas relativamente a este item, já que os demais itens abaixo analisados estavam regulares desde a análise primária feita pelo Tribunal de Contas. Sobre o repasse dos recursos ao Poder Legislativo, também entendeu a unidade técnica do TCE que foi repassado o valor de R$700.000, correspondente ao percentual de 5,26% da receita base de cálculo ao Poder Legislativo, dentro do limite constitucional. Sobre a aplicação de índices constitucionais de saúde e de ensino, em relação à aplicação de índices constitucionais relativos à saúde, foi aplicado o percentual de 18,84%. Já em relação ao ensino, foi aplicado o percentual de 28,76%, que atende ao disposto do artigo 17, inciso 3, do ADCT da Constituição, combinado com a Lei Complementar número 141 de 2012 e ao artigo 112 da Constituição da República. Sobre as despesas com o pessoal, por fim, a unidade técnica do TCE verificou que os poderes executivo e legislativo gastaram, respectivamente, 46,24% e 2,74% de suas receitas bases de cálculo, o que se encontra dentro do limite constitucional de até 54% e 6%. Do exposto em relação à matéria de competência do Tribunal de Contas, verifica-se a regularidade das contas, destacando que o plenário da Câmara Municipal é soberano para analisar outros aspectos não analisados pelo referido tribunal e, se for o caso, chegar à conclusão diversa do parecer dessa comissão, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas, resguardando futuras apurações, desde que de forma fundamentada e justificada. Este é o parecer dessa comissão, 7 de abril de 2015, Márcio Luiz Borges, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Rodrigo Douglas de Lagoas, são os membros da comissão. E junto com o parecer, o projeto de resolução número 4, que aprova com ressalva as contas do município de Assis, exercício 2011. Então, no artigo 1º, ficam aprovados com ressalvas as contas do município de Jaci, exercício 2011, de responsabilidade do prefeito municipal José Maria Nunes, nos termos do parecer prévio emitido pela Igreja Corte de Contas do Estado. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de publicação, 7 de abril de 2015, segue a assinatura também dos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Então, são esses os projetos em pauta, comunicados e proposições, senhores vereadores, senhor presidente e assistentes.
Boa noite a todos. Com relação a essa prestação de contas de 2011, a comissão já deu aí, né? Eu estou olhando muito para esse projeto para lembrar os vereadores, que 120 dias vence no dia 29 de abril. Então, a próxima reunião nossa é dia 28. Então, no dia 28 vai estar colocando essa votação. Eu peço aos vereadores, se quiser pôr alguma emenda, ver alguma coisa errada, porque nós estamos aí em cima do tempo, até pediu o vereador Márcio, que é o presidente da comissão, ele até foi muito, né, correto e falou, não, eu vou fazer então aparecer e trazer. Então, eu trouxe, está aí, semana que vem não tem reunião, então vai ficar para o dia 28. Então, algum questionamento, alguma coisa, que já faça nessa semana e na outra, então para o dia 28 a gente está colocando em votação. A Isabela da Vigilância Sanitária, o vereador Márcio, eu notifiquei, ela falou que ficou de rim, mas ela ligou agora à tarde e falou que não dá para vir na próxima reunião. Ela está aí para dar algumas explicações, gerar algumas dúvidas aí em relação à dengue, né? Nós estamos hoje uma visitante para estar falando. A senhora Leonor, ela quer falar? Pode chegar aqui, fazendo um favor. Tempo de 5 minutos, viu? A senhora falar.
Boa noite para vocês, né, meus senhores, boa noite. Aqui o fato que eu vim aqui hoje, né, é sobre aquele campo lá perto de casa, da minha casa ali na Pedra Negra, porque é o único dia que eu tenho para descansar no domingo. E infelizmente eu não tenho paz, eu não tenho sossego ali para assistir uma televisão, para deitar e ter na paz. Então eu conto com a colaboração de vocês para que vocês possam entender o que está acontecendo ali, né? Tem briga, já aconteceu várias brigas ali, depois que o jogo foi ali, né? E a gente ali, nós que somos ali, moradores dali, estamos sendo prejudicados, porque o campo ali não há banheiro. Então, não preciso falar onde que eles fazem, né? Então, é uma parte de respeito. Então, eu queria pedir cada um de vocês, né, que são vereadores, né, vocês estão aqui porque a gente que colocou vocês aqui, né? Não que nós estamos cobrando, porque nós fizemos a nossa parte. Então, eu queria assim, porque agora está tendo som automotivo muito alto, como foi domingo agora, que ninguém, não teve como assistir uma televisão, né? Então, vocês podem ter o jogo, não me incomoda o jogo. O som automotivo, né? Que está incomodando, então que possa ter assim... acompanhamento militar ali, frequente, que possa ter uma patrulha ali durante o período de jogo. Porque ali, irmãos, que depois, para vocês verem, que depois que acontecer, já foi, porque o leite derramado não tem conserto. Né? Então eu peço que vocês, pois, porque a gente está ficando ali sem lugar. Se você quer sair de carro, não tem como sair porque estaciona carro na garagem. Não tem como você ficar...
Leonor, a senhora comunicou a polícia nesse dia?
Comunicamos, fizemos 2 BO, mas demoraram para atender a gente ali também, né? Não sei se vocês também ficam assim meio amedrontados, porque as pessoas hoje são muito violentas, né? Então, eu queria, assim, ver o que vocês poderiam fazer por nós ali, porque depois que aconteceu ali uma bala perdida, igualzinho ali a minha vizinha ali, é de frente o bar, né? Ali tem as crianças dela, não tem como ela ficar na área da casa dela de domingo, porque ela tem medo de quais, porque as crianças assistiu a briga ali e ficou amedrontada. Ela tem 4 filhos, né? Eu entro para dentro do meu portão e eu fico quieto ali para dentro do meu portão. Mas mesmo assim, não tem como assistir uma televisão, porque o som está difícil, né? Eu queria um pouquinho de paz ali naquele lugar.
Leonor, o que acontece é igual, tem o campo aqui, fechou o campo. Pedra Negra é um lugar muito bom, é um campo muito bom, mas não tem infraestrutura para levar um campeonato para lá, não tem banheiro, como você falou, não tem segurança. Às vezes tem vereador ou tem a população, pensa na festa, não pensa na segurança, é onde traz transtorno para, às vezes, poucas pessoas.
Esse campeonato lá é o seguinte, ele foi passado para lá porque o bombeiro interditou de cá, porque é fechado.
Uhum.
Mas daqui um dia vai acabar o campeonato, não vai ter mais jogos lá, vai voltar para cá. Aí já vai resolver essa questão do...
Não, mas enquanto durar o jogo lá, pode ter um patrulhamento lá o tempo inteiro do jogo, assim o momento começou o jogo.
Para a polícia?
Pode.
Pode. Eu vou mandar o
comunicado. Mas para agir também, não é para ficar em pé lá, parado. Quero que age para que não venha acontecer, porque eu quero paz na minha casa.
Pode deixar que eu vou notificar aqui, mandar um ofício para a polícia e para lá para a prefeitura.
Presidente,
poder dar uma...
era uma coisa mais simples, as pessoas têm que ter um pouco de... compreensão referente a isso, até porque nós sabemos que não tem estrutura lá. E o mais certo era a Secretaria de Esportes não ter feito o jogo lá, ter suspendido o jogo até ser liberado o campo aqui. Era o mais correto, era a coisa mais simples de ser feita, né? Só que tem que, na realidade, ela está toda a razão, porque eu moro do lado, eu sei exatamente a dificuldade, aquela senhora também, eu sei a dificuldade dela, porque está em frente ao campo. Então, o que nós podemos fazer era pedir ao menos a compreensão já do secretário de esporte aí, entendeu? Que suspenda a partida e deixa para terminar aqui quando estiver liberado. Isso é o mais correto.
Vamos mandar um ofício para lá então, para solicitar assim, algum jeito de uma solução para estar resolvendo.
Uhum.
Tá?
Então tá bom. Isso é isso. Obrigado, viu?
Nada, obrigado, senhora. Dando sequência, gente, as palavras francas. Eu quero, vereador Sebastião, palavra por 10 minutos.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, funcionários da Câmara, assessor jurídico, os companheiros, visitantes, Leandro, meu amigo parceiro do PSDB, João Márcio, por muito tempo, Carlinhos, Martinzinho, boa noite a todos vocês, Daniela Graziella, boa noite a todos vocês. E primeiro, eu gostaria de parabenizar a Leonora por ter coragem de vir aqui nesse plenário e fazer as suas reivindicações. Quando foi interditado o campo aqui, Leonora, eu fui até o Corpo de Bombeiro, consegui, através dos contatos da gente, conseguir liberar o campo. Só que precisava de um documento lá, não levaram o documento. E eu fui contra levar o campeonato lá para Pedra Negra, porque eu já sabia que ia acontecer isso que está acontecendo. Realmente o bairro é muito bom, o campo até é bom, mas não tem aquela segurança e não tem também como as pessoas usar, como você disse, os banheiros, né? Então isso aí é uma falta de respeito com a população, e no qual a gente está aqui para defender. Eu quero te parabenizar por você ter coragem de vir aqui e fazer a sua reivindicação. Se todo cidadão fizesse isso aí, era mais fácil de administrar. Também eu gostaria, senhor presidente, de estar comentando aqui. Hoje eu estive assistindo as matérias no Bom Dia Minas, eu estava vendo muitas UPAs, postos de saúde, as mães chorando com as suas crianças, sentadas nos bancos, e não tinha médico para atender. Era mais de 100 pessoas, as mães chorando, os pais chegavam, e aquelas crianças estavam bem desnutridas, sem ninguém fazer nada. Quando tinha um pai corajoso, chegava e falava: isso aqui dá uma vergonha. Isso Eu tenho orgulho de falar por Ijaci, que Ijaci hoje temos uma saúde 1000, não vou falar 10, 1000. Graças a Deus, eu estive em Divinópolis essa semana, fomos aliviados lá pela nossa saúde, fui parabenizado, porque todo mundo reconhece a saúde hoje de Ijaci. A dengue, hoje ela está espalhada por todo o estado. Graças a Deus, aqui em nosso município, ela está sendo muito bem combatida pelos nossos profissionais da saúde. Quero parabenizar os nossos funcionários da saúde que estão combatendo a dengue. Isso é para dar mais tranquilidade aos pais e às mães que têm amor aos seus filhos. Também, eu gostaria, senhor presidente, nesse projeto número 5, eu gostaria de pedir urgência nele. Esse projeto aí é um projeto que não vai beneficiar eu, não vai beneficiar amigos vereadores, vai beneficiar os moradores da Ipiranga. Então eu quero pedir urgência, porque esse asfalto faz falta na Ipiranga. E também eu gostaria aqui, mais uma vez, estar relembrando. Nós não podemos deixar parar, porque agora vai começar as estiagens. E vocês podem ter certeza que nós vamos ter dificuldade com a água. Nós temos que correr atrás, nós já votamos, nós temos que correr atrás, ir atrás do prefeito, atrás do secretariado, para a gente estar resolvendo o problema da água, porque senão vai faltar água em nosso município. E nós não podemos deixar isso acontecer, porque aqui tem água com vontade. Só falta tratar ela e colocar na torneira de cada cidadão. Isso é os meus reivindicamentos que eu tenho e o que eu tenho hoje para falar para a nossa população de Ijaci, no qual está aqui presente, e quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado a todos vocês.
Palavra franca, vereador Lino, 10 minutos.
Boa noite, presidente, vereadores, população aqui presente. Eu queria falar só umas coisinhas aqui de uma matéria que colocaram no jornal Gazeta. Eu quero até dar os parabéns para quem colocou, porque é sobre os animais que estão soltos na rua. Até, inclusive, está aqui o jornal. Parabéns para essa coisa. Só que colocou que os animais estão na porta da casa do vereador Lino. Não, aqui, a minha casa aqui está de amarelo. Aqui é a casa vermelha e verde. Então as pessoas têm que correr atrás mesmo, né? Porque é um problema sério que a população está precisando, só que, igual eu falei, o jornal é uma coisa séria e já se está precisando, mas só que a minha casa é amarela. Essa casa aqui é do Tiburcio, do Sr. Noel e do Sr. João. A minha casa fica 8 casas depois.
Vermelho de SUS.
Vermelho de SUS. E, então, eu igual peço, a pessoa desse jornal é pessoa séria, então que abra mais os olhos para ver, para pôr o nome do vereador. Eu nem sei porque que pôs o nome do vereador Lino. Tem que pôr o nome do dono da vaca ou da prefeitura, que tem que correr atrás. E eu quero ver aqui, qual vereador que nunca teve uma vaca na porta da casa dele, levanta a mão. População também. Está nos 4 cantos.
É, você me dá uma parte, né?
Não.
Não, deixa eu falar, Rogério. É bom para especificar, porque eu estou falando porque a casa está errada. Pode, sim, senhora. Eu dou a palavra.
Não,
eu
vou deixar por causa da situação. Eu dou a palavra. Não tem interferência, não.
E lá já passou.
Eu só dei o seu
nome como referência. Não, mas você tinha que dar uma referência da casa. Você tinha. Não, mas aqui está escrito aqui, ó, na porta, na frente do vereador.
Ô, Gazela. Sabe que não pode.
Então, presta atenção, mais antes aí, beleza, porque o jornal às vezes já precisa dele, viu?
Ô, Lino, só um minutinho. Gazela, porque não pode ter referência.
Não, mas é bom ter, abrir parte dessa turma. É, né? Porque é só prestar mais atenção para não. É, né? Porque meu nome não precisava nem sair dessa matéria, não, porque eu pensei que saiu por causa daquela reunião passada. E não podemos misturar as coisas. Nós temos que correr atrás do objetivo da cidade. Parabéns para vocês de ter tirado foto da casa da vaca, e pode tirar mais, que tem, vai ter foto para tirar de vaca aí à vontade para encher o jornal. Se Deus quiser. Só isso.
Só assim, ô Lino.
Pede para ela, faz a reclamação para ela pôr no jornal.
Lino, pera aí, Lino. Ô, Sassi, não pode falar, não. Palavra franca ao vereador Márcio, por 10 minutos.
Tira a foto, senhor. Você me põe na gaveta, por favor. Depois do meu nome, você me põe dos outros. Você não resolve nada.
Ô, Lino.
Mas então, vocês têm que correr atrás, velho.
Lino.
Beleza. A casa do vereador, acho que é semana passada, posso dar uma palavrinha? A casa do vereador Nelson, minha mãe, eu estava trabalhando no Mike, toquei 5 vacas da porta da casa dele.
Olha, importa, não rapidinho, não cabe dentro.
Beleza.
Boa noite, presidente Luiz Rogério. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, assessor jurídico Zé Edson, servidores da casa, a todos que nos honram aqui com a sua presença, meu boa noite. Eu quero iniciar meus pronunciamentos hoje, senhor presidente, comentando a respeito da parabenizar a Alesse, bem como aos todos que participaram do evento que foi realizado aqui no último final de semana aqui na nossa cidade, que é a corrida que teve, onde teve saído lá no bairro da Serra, indo até no portal da Ilha Brasil, né? Onde teve bastante pessoas aqui presentes, de vários municípios, aqui no nosso município. Quero também...
Vereador, só uma ressalva. Eu conversei com o pessoal da ANVES, e o pessoal reclamaram muito, por questão... que eles tinham combinado com a prefeitura, o apoio para o staff, né? A prefeitura apanhava o pessoal para dar esse apoio, e eles não fizeram. Ligaram 11 horas da noite falando para o pessoal que a prefeitura não ia colocar esse pessoal à disposição. E mais um problema, né? Não liberaram a ambulância também. Não, na realidade, não deixaram a ambulância lá. E teve gente que passaram mal lá, teve uma menina que passou mal e teve que ser carregada pelos próprios... o pessoal que estava participando da corrida. Eu acho lamentável quando se faz isso, porque, de alguma forma, se faz privilégio para um determinado esporte, mas esquece que todos os esportes fazem integridade, né? Integração,
Realmente eu percebi, tá? A falta de
então,
apoio.
Então não teve apoio nenhum da prefeitura, mas foi pedido, a prefeitura, como sempre, em cima da hora, falou não.
Com relação aos meus requerimentos de hoje, senhor presidente, eu quero só... requerimentos... foi, na verdade, porque a gente ouve falar no meio, né, na população, e nada melhor do que a gente formalizar isso junto ao Executivo. O primeiro requerimento trata-se da festa do peão. É uma festa que já não acontece desde 2013, 2014, provavelmente não sei se vai ser realizada em 2015. É uma festa que, até então, era um ponto de referência aqui no nosso município, por ser uma festa que foi crescendo ao longo do tempo, e de um momento, foi paralisado. O meu requerimento que se diz respeito da seguinte forma, é de saber se vai ser realizado esse evento aqui no nosso município em 2015. Se vai, pedindo informação, como que está o andamento, se tem todo o processo, se vai ser realizado. Eu espero que seja realizado, porque realmente é um evento que tradicional, que não poderia estar parando dessa forma. O segundo requerimento que eu fiz, senhor presidente, é com relação à nossa praça principal, que é a Praça Elisa Antônio Filho. Né? Eu acho que a praça não deve ficar daquela forma que está. Eu acho que poderia realmente o município fazer uma força para estar realizando a revitalização da praça, porque a gente sabe que a praça é o cartão postal de qualquer município. Né? Qualquer visitante que vem a um município, ou vai visitar um município, o primeiro ponto que ele vai é na praça. Eu acho que a nossa praça merece. E se o município não tiver condição, se ele provar lá para nós que não tem condição, que ele procure, de repente, fazer uma parceria junto com algumas empresas, alguma coisa aqui, para estar promovendo a realização.
Essa posso responder.
Pois não.
Eu estive com o padre lá e foi aberta a licitação.
Ok.
E a Fábio Xerém, Sérgio, né? Xerém ganhou a licitação e vai ser feita a praça.
Ok. Aguardo um processo
a princípio vai fazer, né? Pode ter mudado.
Então, no meu requerimento também está ali, pedindo informações sobre o requerimento do processo licitatório. Aguardo para a gente fazer, se é possível, como é que está sendo o processo. Um outro ponto, presidente, se diz respeito à Secretaria de Assistência Social.
É uma secretaria que eu acho que demanda muito trabalho no nosso município, né? Porque a gente ouve falar aqui de reforma, de ajuda, de apoio. Eu estou pedindo aqui algumas informações da secretaria para a gente ver quais são as pessoas que realmente tá sendo beneficiadas ou estão sendo atendidas pela Secretaria de Assistência Social. Como reforma de moradias, você entendeu? Reforma de alguma instalação, assim, para a gente ter uma ideia para estar acompanhando. Né? Porque às vezes a gente não tem tanto acesso às informações, e eu tenho certeza que através do requerimento, vai ter a boa vontade do executivo estar respondendo. Uma outra indicação, isso já é uma indicação, até aproveitando aqui a fala aqui do vereador Marcelo semana passada, a construção do espaço para a prática de esporte no bairro da Serra, né, onde pode estar atendendo não só a Serra, mas também como Ipiranga, a Coab, o Campo Alto, Mateus, que a gente está percebendo que é uma região que está crescendo, né, a gente está vendo ali mais loteamentos que estão surgindo aqui lá em frente ao bairro Mateus, e eu acho que já merece um espaço maior para as atividades de esporte. A gente tem lá a quadra, que eu vejo, que eu acompanho lá a utilização, mas eu acho que já merece também um espaço mais amplo, não só a Serra, como já foi citado aqui por mim aqui, espaço tanto nos outros bairros aqui do nosso município. Quero dizer também à senhora Leonara que eu pedi, solicitei um requerimento, fiz um requerimento aqui, pedindo ao prefeito ou à Secretaria de Esporte para estar vindo aqui ou mandando informação a respeito do estádio municipal. Né? Que a gente observa que às vezes tem uma contradição, onde o vereador chega e fala que já estava praticamente liberado, que não teve o esforço, às vezes, da Secretaria de Esporte, e a gente pede aqui a colaboração da Secretaria de Esporte para estar vindo, mandar essa informação para nós. Porque a gente sabe que a prática de esporte ela é útil no nosso município, ela é necessária. Eu encaminhei semana passada. Está sendo realizado aqui no estádio municipal, onde a gente estava acompanhando, também acompanhando lá, e sabe que a mudança para lá não é a mesma estrutura lá, o campo da Pedra Negra, como tem a estrutura aqui do estádio municipal. Espero que seja resolvido da melhor forma possível para que os eventos possam ser retornados aqui para o estádio aqui municipal do nosso município. Outro ponto que eu quero levantar, senhor presidente, em relação à água, como o Sebastião Leonardo já comentou, só lembrar e reforçar que no ano passado a gente fez um esforço aqui de estar aprovando tanto o projeto que veio aqui para casa, como para fazer o convênio junto à Copasa aqui do nosso município, também como também foi aprovado aqui a isenção dos impostos. É como o Sebastião Leonardo comentou, o vereador comentou, acho que tem que ter o esforço do prefeito. E cabe nós da Câmara Municipal fazer um ofício em comum, você entendeu, a todos nós vereadores, assinar e pedir realmente uma posição do prefeito, do executivo, qual que seria a posição dele com relação ao tratamento de água e esgoto do nosso município. Mesmo que já foi aprovado, já teve esforço nosso aqui na casa aqui aprovando. Agora, nós temos que aguardar a boa vontade do executivo ainda estar mandando aqui a solução para essa reivindicação. Desejo a todos uma boa noite. Era só isso.
Palavra fraca, vereador Zé Marcelo, 10 minutos.
Senhor presidente, eu não gosto muito de falar sentado, não, mas hoje eu vou pedir a permissão para falar sentado, que é rapidinho. Só vou fazer um comentário aqui, o vereador Sebastião tocou o assunto hoje, mais uma vez, a respeito da saúde do município. Eu estive conversando com um cidadão do município esse final de semana, e na reunião que teve ano passado na promotoria de justiça, lá na correição do Ministério Público, um promotor de justiça e um juiz de direito da comarca de Lavras fez elogio à saúde do município, vereador Sebastião. Falando que o município que tem menos que dá menos trabalho para a justiça em relação à saúde aqui na região é o município de Jaci. Mas, em compensação, tem os outros problemas, né? Então, elogiando a saúde do município de Jaci, é uma notícia boa a gente receber isso de uma autoridade, um juiz, um promotor, falaram isso para mim ontem. ontem não, foi domingo, então é uma boa coisa para o município, né? Mas ainda precisa de melhorar, alguma coisa precisa de melhorar, né? Outra coisa que foi tocada aí também é a questão da dengue. Lavras, o problema está ficando seríssimo, né? Minas e São Paulo, a questão da dengue. Então, a população nossa, a Isabela, aí na Vigilância Sanitária, continuar esse trabalho para que a nossa população não venha sofrer com dengue. Se continuar do jeito que lá vai, a questão da dengue no nosso país vai virar uma pandemia, vai ser uma coisa séria. O país não vai dar conta de tratar as pessoas infestadas. A situação está ficando complicada, então todo mundo aí está tendo uma força tarefa para que esse mosquito da dengue seja combatido com maior eficiência. Lá em Lavras, o pessoal está com medo até de andar. Se vocês repararam aí em Lavras hoje, o pessoal está andando com calça comprida, foi tudo passando repelente do corpo, que a coisa está ficando séria, né? Eu já vou lá em Lavras, já vou até com medo, porque o que está acontecendo lá está difícil. Belo Horizonte e outras cidades aí da região, acho que a situação está séria. Então, eu acho que a população aqui de Jaci fez um trabalho muito bom ano passado, junto com a Vigilância Sanitária, e esse ano também. Então, a gente tem que ir comentando essas coisas para não deixar o povo se acomodar, né? Fazer as limpezas dos lotes, essas coisas, essa questão de água parada, porque senão vai ficar sério, né? Essa outra questão aí que foi comentada pelo vereador Márcio, essa questão da praça. Segundo a informação que a gente tem, para a central, é que já foi feita a licitação, processo licitatório, tem uma empresa que ganhou, que está para iniciar. Agora a gente conversa, algumas pessoas falam que não vai fazer. O vereador Sebastião até comentou isso aqui numa outra reunião, que era da opinião que se reformasse a praça com mão de obra da própria prefeitura para ficar mais barato. Eu vou te falar, vereador Sebastião, uma pessoa me questionou que Vossa Excelência disse aqui na tribuna da Câmara que Vossa Excelência é contra que não vai deixar construir, reformar a praça. Aí eu rebati, isso é mentira. Então, o que é verdade, a gente fala que é mentira. Então, eu falei, não tem nada disso. O que ele falou foi isso. Ele é da opinião que se reforma a praça com recursos, com o material humano, com a mão de obra da própria prefeitura, para ficar mais barato, porque a licitação fica mais... A única coisa que ele comentou lá é isso. Então, estou falando que saiu isso com essa pessoa que conversou comigo. As duas pessoas, estavam uma rodinha de gente, falou isso. Não tem nenhum vereador. Primeiro falou que os vereadores barraram. Aí depois falou diretamente que Vossa Excelência que foi... Primeiro que o vereador não tem poder para barrar a obra de prefeitura. Não foi uma pessoa só, não. Então, aí o pessoal comentou isso comigo, eu falei, não tem nenhum vereador que é contra a reforma, muito pelo contrário, todos são a favor. A única opinião que teve, e também falei, eu também concordo com essa opinião, que se conseguir reformar com a mão de obra da prefeitura, fica muito mais barato. É só isso, senhor presidente.
Perdão? Eu gostaria de falar, porque é o seguinte, eu realmente é verdade, eu já foi licitado, já era até para ter dado ordem de serviço. Mas, como eu acho que ela vai ficar muito cara, eu acho que se fizer ela com mão de obra própria da prefeitura, com recursos próprios da prefeitura, eu acho que seria mais barato. Deveria economizar mais ou menos aí uns 30%. Isso a gente já tem mais ou menos...
Pode demorar um pouquinho mais, mas fica bem barato, fica, né? Presidente, só pela ordem, Vossa Excelência comentou aí a respeito do projeto de resolução e da prestação de contas, eu ia deixar até para falar no momento da votação, mas aqui no nosso artigo 196, o 195 e o 196 do nosso regimento interno, fala que a comissão tem um prazo de tantos dias para apresentar o parecer e tal. Depois o projeto, o artigo 196 fala, o projeto de resolução apresentado pela Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, sobre a prestação de contas, será submetida a uma única discussão e votação, assegurando aos vereadores e às outras comissões debater a matéria. Se, pelo que está aqui, se nenhuma das outras comissões tiver interesse em debater, não podemos votar esse projeto hoje. Eu estou falando que está no regimento, mas se alguma comissão
achar, se um vereador que faz parte de uma comissão achar que não deve, eu só estou falando então, que pelo regimento, se a gente quiser votar, se nenhuma comissão quiser se manifestar, né, não teria problema de votar esse projeto justamente por causa do tempo. É. Só isso, senhor presidente.
É qual é o artigo?
195 e 196 do regimento interno. Projeto de resolução da prestação de contas, que a comissão apresentou de finanças.
É.
É, de 2011 que ele apresentou.
É, com ressalva. Se nenhuma comissão tiver algum debate para fazer, pode colocar. Mas se algum vereador tiver, eu só estou citando que o regimento interno usa essa prerrogativa, não tem problema nenhum.
Não, eu acho que foi feito em harmonia, o presidente já deu o parecer. É, palavra franca ao vereador Rodrigo, 10 minutos.
Senhor presidente, peço licença para falar de minha cadeira hoje, vez que serei breve. É, senhor presidente, colegas de trabalho, servidores, todos que nos visitam, boa noite. É, primeiro eu queria fazer um comentário breve, senhor presidente, com relação ao campeonato de futebol que está sendo realizado na Pedra Negra. É, quando o vereador Curique comentou que teve lá no Corpo de Bombeiro, eu estive junto com ele, e o tenente nos passou os procedimentos lá que era para ser tomado. Inclusive, na hora, nós entramos em contato com um engenheiro capacitado para essa área. E o engenheiro, né, com toda clareza, nos disse que seria fácil de resolver o problema juntamente com todas as solicitações do tenente, se me recordo o nome, vereador Benito. E então eu trouxe anotados os requisitos dele e era coisa muito simples. Não sei o porquê, né, que não foi tomada providência com relação ao executivo para que pudesse ter dado continuidade nesse campeonato aqui no campo municipal. E aí.
Pode continuar.
É, posso continuar, senhor presidente?
Ô, Flávio, aqui, ó, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Já esperando que manifeste todas as pessoas, vou pedir pela última vez que não se manifeste aqui dentro do plenário. Não pode, porque senão nós vamos infringir a lei aqui do regimento, aí atrapalha o vereador falar, atrapalha o pessoal ouvir. Pode dar sequência, Rodrigo.
E com relação ao campo da Pedra Negra, é lógico que é de mau tom você iniciar um campeonato e acabar com ele. Mas, e o campo da Pedra Negra é um campo aberto onde poderia ter dado continuidade no campeonato. Mas de mais mau tom ainda seria continuar executando esse campeonato dentro daquela comunidade ali, ocasionando vários problemas hoje, como nós vimos aqui, né, a reclamação dos moradores da Pedra Negra. Eu acho que...
Se, depois você permite a palavra.
Pois não?
Para não parar esse campeonato, por que não leva banheiro móvel, se for o caso, põe a polícia lá no dia do jogo com
não, mas,
a polícia? Para o campeonato em andamento parar é mais complicado, né?
Eu concordo, Nado, mas eu acho que a estrutura também é pouco. Eu tenho acompanhado os jogos lá e não é só a questão dos banheiros. É, o campo não suporta. Você vê aquela quantidade sentada num barranco, aquela quantidade de gente sentada num barranco. Sem um policiamento, assim, uma segurança adequada, né, do lado de um bar ali, aí fica misturando muito ali. Eu entendo a preocupação da comunidade da Pedra Negra, sim. Principalmente daqueles moradores próximos. Nós tivemos esse exemplo com o acesso do peão, né, que aqui foi no centro da cidade, foi um dos motivos, foi esse, do Corpo de Bombeiro não ceder mais ao alvará para ali. É, você vê a quantidade de famílias ali ao redor do campo, ali com crianças e tal, e aí proporcionando bebidas e tal, que tem bar perto. É o direito do pai, é claro, de estar dentro do bairro dele, estar com o alvará dele. Eu digo assim, do campeonato. Então, eu acho que eu não sei, ainda não adequei, né, nessa situação, né, hoje que eu estou vendo a reclamação dos moradores aqui da Pedra Negra, mas eu acho que eles têm toda a razão, sim.
Eu também não tiro a razão deles, não, concordo. Mas se tiver como assim, auxiliar, banheiro, por segurança lá, se for o caso, para evitar, para não parar.
Com certeza, não para o campeonato. É, porque eu acho que
tem toda a razão, não tira a razão deles, não.
Depois de iniciado, você para um campeonato pela metade, é complicado também, tem tudo isso. Né? Com relação à corrida, a terceira corrida de Tiradentes lá na Serra, lá, eu até tenho aqui o cartaz lá.
Eu tive lá na manhã de domingo, né? Tive o prazer de assistir a largada lá com o pessoal lá. E eu vi gente de Belo Horizonte aqui para correr, cara. De Belo Horizonte. Então, de toda a região, várias pessoas da região, gente de Belo Horizonte. E de Jaci, o que mais me surpreendeu, né? Tem um pessoal da academia, tem um pessoal lá da Serra também. Tinha muita gente aqui de Jaci, né? E eles também me fizeram essa mesma reclamação que o vereador Arnaldo comentou aqui. Principalmente a questão da ambulância. Então, até aqui no cartaz, aqui está ali, apoio da prefeitura. E eu me senti uma hora assim, até um pouco excluído, porque eu fui até fazer um comentário com uma pessoa, não vou citar o nome, falar para ele, não, parabéns, está legal, tal. Ele nem me deu muita atenção por participar do legislativo, o executivo não ter dado assistência, né, devida uma corrida dessa aí, desse porte, traga para dentro do município, isso é benefício para nós, entendeu? Saúde. E eu me senti até um pouquinho assim, eu vi que ele estava um pouco restringido a mim por causa disso. Então, às vezes, a gente até acaba pagando por uma culpa do executivo, que seja, de outras, do responsável por isso. Queria comentar, senhor presidente, com relação ao ofício que eu mandei para o executivo. Vou ler ele aqui. Visando excluir discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2015, que estabelece gratificação para os profissionais de saúde e atenção básica da Alta Providência, requisitos e informações acerca do valor a ser rateado entre os profissionais da saúde e da atenção básica, conforme consta no artigo 2º do projeto em tela. A saber, o valor a ser rateado é o total depositado na conta da prefeitura ou será descontado o valor utilizado para a compra do veículo? Desde que já foi comentado que o valor foi retirado um valor para a compra desse veículo. Eu acredito que seja o valor total, é claro, né? E eles nem poderiam fazer isso. E por oportuno, requisito cópia dos documentos de todos os processos efetuados pela administração para aquisição do veículo com recursos do PEMAC e se existe um embasamento legal para a utilização do valor pago na aquisição do mesmo antes que houvesse uma lei municipal regulamentando a distribuição de valores. Então, ao meu entender, se esse projeto está aqui em pauta ainda, se o projeto está em pauta, nós nem aprovamos o projeto, eu acho que o executivo não poderia, né, ter tirado um valor desse repasse para a compra desse veículo. Né?
Pedro, mas, uma parte, mas lembrar que esse projeto foi aprovado na Câmara, sim. Os próprios vereadores depois vetou.
Mas isso foi vetado, então ele não tem embasamento. Né? Inclusive, seu vereador, o próximo comentário é exatamente da emenda que eu fiz em cima desse projeto, que está em pauta. Uma, né, das suas citações na emenda é essa, que fica revogado a lei complementar 1254, de 1º de março, que é exatamente esse projeto. Então, pedindo a revogação dele. E outra, a emenda, né, que eu fiz em cima desse projeto é essa, porque no projeto, se você lê o projeto com bastante atenção, no final dele ele só fala que esse projeto entra em vigor a partir de sua publicação. Mas ele não fala, então quer dizer que esse projeto ele entra em vigor a partir da sua publicação, então quando ele for aprovado, sancionado e publicado, ele tem a obrigatoriedade de cumprir com esses valores dali para frente. Então foi onde eu fiz essa emenda, retroagindo, né, seus efeitos no tocante à gratificação dos profissionais de saúde e atenção básica a janeiro de 2014, onde foi feito o primeiro depósito, né, para a turma do PEMAC. Então nós vamos aguardar aí, eu vou aguardar essa documentação, essas solicitações que foi feita aqui. Se tiver alguma regularidade, a gente tem que tomar providência com relação a isso. Né? Boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra franca, vereador Nelson, 10 minutos, prorrogado por mais 2.
Senhor presidente, eu peço permissão para falar da minha cadeira. Boa noite a todos. É um fato que vem acontecendo na nossa Câmara, que a gente está andando para trás. É projeto que vem, que o vereador vota contra, depois faz emenda, não se merecendo sua emenda. Mas, para resumir o que você está pedindo para o prefeito, se a gente tivesse, naquela época que a gente aprovou o projeto mantido, seria o 100%, ele teria que tirar o dinheiro do bolso dele, da onde ele quisesse e colocasse de volta, porque ele tirou um dinheiro que não era dele. Agora, com esse projeto que ele mandou, com certeza é menos esses 33 mil reais que ele retirou do PEMAC. Foi o que eu falei da última reunião, da penúltima, e vou falar agora de novo. Se ele fez isso, ele roubou 33 mil reais do PEMAC. E se ele agora está repassando esse dinheiro de novo, a gente tem que pedir para ele informar para a gente da onde ele tirou esses 33 mil agora e voltou para o PEMAC, se ele já comprou o carro. Será que a prefeitura tinha esse dinheiro para comprar esse carro? Eu acho que não, porque se tivesse, ele não tinha tirado do PEMAC para comprar o carro. Então, é umas coisas que acontecem que, com certeza, ele vai explicar que é sem esse valor do PEMAC. Mas vamos aguardar. Hoje já foi comentado sobre aquele jornal que está circulando na cidade, que inclusive eu dou os parabéns, porque foi um projeto que a gente votou na última reunião para poder transmitir as reuniões da rádio da Câmara pela rádio, e mais uma vez os vereadores aqui não aprovaram, a maioria. E esse jornal ele vem ajudar a divulgar os problemas de Jaci. E durante esses meses que ele está trabalhando na cidade, ele teve várias denúncias, e eu vou citar algumas aqui, que foi vinculado no jornal. Uma foi a lixeira que sumiu do bairro Ipiranga. Essa foi uma notícia, teve denúncia dos moradores e foi divulgada. A outra foi a falta de iluminação pública.
Tem algum boletim de ocorrência com relação a isso, velho?
Sobre o quê?
O sumiço, né?
Não, eu tô falando só sobre a denúncia para o jornal, isso eu não sei te falar.
Você sabe se foi feito?
Não sei.
Uma denúncia, fala isso?
Não sei não.
Sumiu é porque foi um roubo, né?
Sumiu porque roubaram.
O jornal é bom que é para isso, né? Porque aí comunica a polícia e foi morrer atrás também. É muito bom.
A falta de iluminação pública, que a gente comentou na última reunião. A transferência dos jogos para o bairro Pedaneiro, que foi assunto hoje aqui, que depois eu vou dar meu comentário. O assunto dos porcos, que também teve na última reunião, esse assunto, que até a Isabela está presente, ela vai poder explicar melhor para a gente também esse problema. As denúncias... depois saiu uma outra denúncia sobre a iluminação que não está sendo resolvida. Depois o jornal publicou uma matéria falando que a lixeira já está no lugar. Então, quero avisar a todos que esse jornal ele não só vem criticar a prefeitura nem denunciar as coisas erradas. Ele também, quando resolve o problema, ela coloca. Já foi regularizado a lixeira no bairro. O asfalto do bairro Ipiranga, que até agora não foi selecionado. O descaso com o bairro Serra Verde, foi assunto do jornal também. Os animais soltos no centro e no Jardim Planalto, não é só no centro, na cidade inteira. Denúncia sobre lote sujo na Vila Aparecida. A falta de água que teve há uma semana atrás na Coab. E o vazamento constante na caixa de água do bairro Ipiranga. Isso foi a matéria dessa semana.
Se me permite, até o comentário que falou que o jornal não vem a criticar, eu concordo plenamente, não vou citar nome nem nada, mas eu sirvo de um outro, de um grupo, no WhatsApp aí, uma outra maneira de comunicação, e eu vi até os responsáveis pelo jornal participando do grupo, e algumas pessoas cobrando alguma coisa, e esses responsáveis disse para não, acompanha a reunião, que você vai ver que não é bem assim não, entendeu? Então até chegou a defender vereadores, né? Defender vereadores não, não citou o nome de vereador, defender todos os vereadores, da cobrança da comunidade. Então essas pessoas enxergaram que às vezes não cabe, né, somente aos vereadores a responsabilidade com relação a isso, o vereador não tem poder com relação àquilo, e os responsáveis pelo jornal defendeu essa casa aqui. Né? Defender essa casa mediante a comunidade. Falou, olha, acompanhe as reuniões que vocês vão ver que não é bem assim não. Né?
Eu peço que depois você me dá mais tempo, presidente, que eu tenho uns assuntos para divulgar. Então, eu vim falar sobre o jornal para poder elogiar e para dizer que alguns problemas foram selecionados. Quer dizer, alguns não, um. De 12 denúncias, um foi selecionado, que foi a lixeira, que retornou ao lugar. Então a dela nem foi roubada, a dela a própria prefeitura tirou por algum motivo e devolveu no lugar. Os outros problemas estão todos para serem selecionados. A gente está vendo aqui, quando a gente comenta, os moradores começam a falar do plenário, e a gente tem que dar toda a razão a eles. Porque o que vem acontecendo na nossa cidade, vem acontecendo uma falta de planejamento, uma falta de administração, uma falta de governo e uma falta de governante. Felizmente, eu fico triste em falar isso, como eu venho falando em todas as reuniões, o vereador Arnaldo, o vereador Márcio, praticamente todos os vereadores, da falta de governo que nossa cidade vem acontecendo. E isso não é só aqui, não. É, qualquer bairro que você for na cidade, qualquer esquina que você vê, é só reclamação, é só reivindicação, e a gente tem que abaixar a cabeça e ouvir igual o senhor falou, senhor presidente. É, já se está ficando vergonhoso de sair na rua um vereador porque a administração não tá dando conta do planejamento. Falta de tudo. O que é falta de planejamento? É o que está acontecendo agora sobre o campo. É vereador que vem aqui, fala que já foi resolvido, o secretário grita de lá que não recebeu nada. Então é isso que é o que vem acontecendo na nossa administração. Não tem aquela ligação, não tem reuniões, não tem nada batendo. Entendeu? Então o que acontece? A cidade está o caos que está. É, vem falando em asfaltagem, tem 2 anos, a cidade está cheia de buraco. Na última semana tamparam os buracos com moafa, estão esperando estiar. Eu acho que a estiagem vai ser faltando 2, 3 meses para a próxima eleição. Que aí reforma a praça, arruma os buracos da cidade, troca a iluminação para ganhar a eleição. Então é o que acontece. Eles precisam de 3 anos e 6 meses para poder arrumar a cidade. Justamente faltando 2 meses para as eleições para fazer isso. E muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas entendem, mas muitas pessoas não entendem. Passa, vê 3 anos passando sem fazer nada, e faltando 2 meses para a eleição, a cidade fica um brinco, e as pessoas votam nas mesmas pessoas que estão administrando a cidade. Então é o que eu peço que o prefeito ele possa ajudar as pessoas de Jaci e manter a palavra dele, que foi o juramento de acolher as pessoas de Jaci.
Vereador, se me permite um...
Permito.
Presidente, só fazer um complemento na sua fala, vereador. Se a gente perceber, todas as matérias que já foram apontadas nesse jornal, boa parte já foram discutidas nessa casa. Lembra que eu comentei a respeito das indicações? As indicações da gente, que a gente faz aqui, que muita gente faz aqui nessa casa, é para isso, é para atender a população. Lembra de uma indicação que eu comentei até aqui, que seja feito por parte do executivo, a implantação aqui do governo itinerante? Qual que é a função do governo itinerante? É ir no bairro e apontar quais as ações que deveriam acontecer naquele bairro, de curto, médio e longo prazo. É isso que a gente faz na nossa casa. O que é que a gente arruma lá na casa da gente, que é de curto, médio e longo prazo? Isso é o governo itinerante poderia fazer e solucionar muitos dos problemas que a gente aponta aqui que muito que a gente percebe que não tem uma atenção, nenhuma atenção por parte do executivo. E a gente fica aqui falando, comentando, apontando, e fica o executivo à vontade. Faz ou não faz, o dia que faz, vai lá, o dia que pretende fazer, vai, já marca uma reunião com a comunidade, falando que vai fazer isso, pronto, e fica por isso mesmo.
Obrigado. A gente teve um assunto aqui que é até bizarro a gente falar das vacas todas na cidade, aí o vereador fala que não é na porta de casa, aí outro fala que dá na porta da casa do outro vereador. Eu queria perguntar para algum vereador, qualquer cidadão aqui presente, se na casa do prefeito tem vaca na porta da casa do prefeito.
Ué, não, se ele morasse no local, teria até uma fazenda. Porque aqui já se está cheio de animal nas ruas.
Porque eu tenho certeza que na rua da casa do prefeito é um centenário de lavras. Lá eu tenho certeza que não aparece um cachorro solto. Então, é umas coisas que acontecem em Jaci, que a gente fica debatendo, as pessoas ficam ouvindo e lá fora depois ri da nossa cara. Porque se a gente aceita umas coisas, a gente tem que aceitar as vacas, boi, cavalo, tudo na rua também. Porque na casa dele não tem gado ou animais soltos. Aproveitando que a Isabela está aqui presente, eu mandei para essa casa um projeto que foi aprovado pelos vereadores.
2 minutos.
Foi aprovado pelos vereadores sobre proteção dos animais das outras providências, que
foi aprovado e que o prefeito vetou. E que no veto dele, ele falava que numa semana depois ele trazeria já a solução dos problemas, porque tem uma reunião que selecionaria todos os problemas. Já se passaram mais de um mês e até agora nada. É o que eu falo, projetos que beneficiam a cidade, o prefeito veta. Os projetos que beneficiam a própria prefeitura e não a cidade, ele aprova. Uma coisa que se fala da saúde aqui de lá, de Jaci, que é uma beleza, todo mundo sabe o que é. Estava conversando com uma pessoa hoje que é praticamente um dos chefes da Santa Casa. Lá você está com problema, seus vereadores, que um dia plantou uma noite de médica na Santa Casa, um dia no Rodo Monteiro, porque não tem médico. Você sabe por quê? Porque lá eles estão pagando 800 e poucos reais o plantão. E aqui em Jaci, 1.500. Então, que médico vai querer trabalhar lá na Santa Casa? Porque aqui já está pagando 1.500. Então, se a saúde está boa, mas o dinheiro nosso? Aí amanhã é 2.000, 2.500, 3.000. Esse que é o problema.
Se lá em Lava está pagando esses 800, né?
Você devia estar sem médico.
É mais importante pagar aqui para nós não ficar sem médico.
Tá, eu vou
ter uma cidade daquele tamanho sem médico. Aqui já cita, como já foi falado pelo vereador Marcelo ali, que o juiz falou que a saúde está boa.
As pessoas estão presentes aqui para entender por que eu estou falando, o próprio vereador Arnaldo depois vai explicar para vocês. A saúde já tem uma beleza, mas vocês têm que saber primeiro quanto que já está gastando com a saúde. O dinheiro nosso está indo para a saúde. Se fosse o dinheiro certo, o dinheiro honesto, mas não. Está tendo muito desvio para a saúde. O vereador aqui, Arnaldo, ele vai explicar para vocês depois. Ele já tem um processo, o próprio promotor já catou e está sendo. Então é o que eu falo. A saúde é boa, mas por esse motivo, entendeu? Outra coisa, sobre dar, porque os vereadores tomaram praticamente 10 minutos. Mas é só mais um minuto, então.
Só me dá
mais dois minutos, por favor. Tá ok. Sobre a festa de peão, o vereador Márcio, ficaram 2 anos sem fazer. Na última vez que foi feita, ela foi feita às pressas, faltando também mesmo para as eleições, porque eles sabiam que se não fizesse, eles perderiam a eleição. Eu tenho certeza que no próximo ano deve ter uma festa de peão, sim, para eles ganharem as eleições de novo. Mas eu creio que a população aqui agora não está dormindo mais não, e as coisas vão mudar. Muito obrigado.
Vereador Arnaldo.
Boa noite a todos. Eu sempre gosto de escutar, né? E hoje eu dei a sorte de falar por último. A gente percebe aqui, né, que as pessoas, de alguma forma, sempre estão se desculpando, né? Criam uma desculpa para tampar os erros. Eu, quando eu vejo aqui que o campo foi liberado, que já foi liberado, já completaram com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? E as pessoas estão discutindo aqui que não seria, de repente, não terminar o campeonato, interromper esse campeonato aí, né? Não seria louvável. Eu acho que sim. Seria o bom senso as pessoas, no mínimo, parar agora, para realmente não acontecer o que está acontecendo lá. O que acontece, na realidade, o vereador aqui já levantou, é quando se faz, né, um evento aqui, não se pensa. Não pensa em nada. Se as pessoas tivessem pensado, né, se de alguma forma, quando houve essa modificação, antes de levar o pessoal para lá, montar uma estrutura, né, tem banheiro químico, tem outras coisas aí, né, de alguma forma, poderia, de alguma forma, amenizar esse problema. O problema é que lá é uma área aberta. Não é provável, não é bom para isso. O bom e o bom senso era simplesmente agora interromper o campeonato. Mas tem certeza absoluta que a gente aqui só vai discutir, só vai pensar, só vai falar, mas não vai resolver. Então, eu acho que se tem que sair daqui, tem que sair, sabe, pelo presidente da Câmara, pedindo que simplesmente interrompa o campeonato. Não tem problema nenhum. Continua aí. As pessoas com isso não vão ser prejudicadas. Vão continuar praticando seu esporte. Sem problema nenhum. Eu quando aqui se fala referente aqui ao PEMAC aqui, eu acho até engraçado, porque na realidade nós fizemos um projeto aqui, na realidade fizemos uma emenda, né? Esse problema, emenda foi aprovada e tal. as próprias pessoas que votaram na emenda, depois votaram no veto do prefeito também, tudo bem, não tem problema nenhum referente a isso. A questão é que isso fica sendo o samba do crioulo doido, né? Ninguém sabe realmente o que vai acontecer. Mas se você for lá, porque as pessoas têm que acompanhar a prefeitura, através de quê? Processo de licitação, processo licitatório. Tem um processo de licitação lá sobre a compra de reaparelhamento para a saúde. Por que, de alguma forma, eles vão apanhar esses 20% aí, que eles falaram que era 20% referente a essa verba? Que não foi 20%, eu acho que eles não sabem fazer conta, porque foi mais de 20%, foi quase 40%, né, referente a isso aí. E a gente fica discutindo aqui e tal, e na realidade, o que eles querem é ganhar tempo, só isso. Porque eu acredito muito mais que até o resto do dinheiro já foi gasto também. Eu pedi, e não me mandaram, na realidade, é referente à questão dos depósitos que foram feitos, né? E exatamente o dinheiro que foi tirado dessas contas, né? Mas não mandaram. Semana passada, eu comentei aqui sobre uma questão que estava aqui uma diretora falando referente que existe, né, aqui uns contratos assim que é assim, os absurdos, né? Eu comentei referente à questão de R$450 mil, a questão de compras, né? Essa compra corresponde a fornecimento de pães e quitanda, R$450 mil. Eu fiz um cálculo rápido, né? Preciso dividir isso por exatamente por 11 meses, vai dar R$39.090. Se você dividir isso pela quantidade de criança, daria mais ou menos R$67 por criança. Se colocasse um sanduíche de R$3, cada criança comeria 20 sanduíches, né, por dia. Ou senão, tomaria, comprasse leite de R$5, tomaria 12 litros de leite por dia. Né? Um dia não, né? Na realidade, é porque as crianças que só estudam em um determinado período. Né? Eu sei que muita gente gritou. E eu vi aqui, na realidade, não é só para a educação, é para todos, para toda a secretaria. Só que isso, somando toda a secretaria, se eu dividir da mesma forma, vai dar menos sanduíche para as crianças, né? Vai dar 10 sanduíches para a criança e 3 litros de leite. Né? Não foge o problema. O problema todo é que, na realidade, nós sabemos, né, que esses processos licitatórios, né, são simplesmente viciados. Né? Eles trazem simplesmente o seguinte: existe, na realidade, a questão do desvio. Nós sabemos disso. Tanto que eu mandei para o Ministério Público, mandei 11 processos para o Ministério Público, e os 11 processos foram acatados, inclusive da saúde. Entendeu? Eu me perdoo aí ao meu querido colega Marcelo, porque se ele conversou com o juiz, com certeza o juiz não passou nem aqui na porta da UBS, ou de alguma forma acompanhou aqui a questão referente aos médicos. Até porque, né?
Você tem que entender o que eu falei, que ele falou que Jaci é uma das melhores regiões, é que menos dá trabalho para ele em questão de saúde, mas não falou que está 100%, não.
A questão de saúde aqui, eu falo, vereador, porque, na realidade, nós estamos aqui, eu tenho aqui em mãos, porque é muito simples, né? Você vai no Tribunal de Contas, e no Tribunal de Contas lá, a Prefeitura mandou como se tivesse gastado exatamente, nós temos gastado exatamente 15%, né, da saúde, e a educação 27%, é 25%, né? 25%. Em 2013, eu estou falando porque 2013, a prestação de contas de 2013, né, na época que nós entramos, estava gastando exatamente 27% na saúde e 32% na educação. Claro, se você ver isso para o Tribunal de Contas, isso é excelente. Mas a gente vê exatamente o dinheiro que está sendo gasto. Porque a gente percebe que o dinheiro, na realidade, está sendo gasto excessivamente em plantões indevidos. Onde as pessoas estão saindo daqui com muito dinheiro, não é pouco não. Eu falo isso porque eu estou fazendo um levantamento. Você pega lá um profissional que fez 20 plantões médicos e ganhou R$30 mil. Tem mais o salário. Tem mais a gratificação. E está saindo com um mínimo aqui todo mês com 40 e poucos mil reais do bolso. Né? Então, isso, na realidade, a saúde, realmente a saúde desse pessoal deve estar boa. Só que tem que, as pessoas se esquecem que nós estamos vivendo o CISLAV lá, na realidade, o CISLAV é o que dá, na realidade, o direito, né, das pessoas de fazer o tratamento. Né? O que, que acontece? O médico, né, ele faz a receita, indica o tratamento, aonde tem que fazer, entendeu? E as pessoas recorrem ao CISLAV, que na realidade é o CISLAV que indica exatamente a hora que o hospital tem que ir, sabe? Ou a clínica que tem que ir, se tem que fazer um raio-x, se tem que fazer uma tomografia, entendeu? Como, na realidade, consegue pagar o absurdo desse, a esses profissionais, mas não consegue pagar o CISLAV? Quando não paga o CISLAV, você simplesmente está punindo toda a população. Hoje a população de Jaci, se quiser fazer qualquer exame, não consegue fazer o exame. Porque está devendo o CISLAV. Devendo o ano passado, 3 meses do ano passado e 3 meses desse ano agora. O que aconteceu? Qualquer pessoa que vai no UBS, que vem com a receita, e nessa receita, que tiver que fazer alguma fisioterapia, que tiver que fazer uma tomografia, ou tiver que fazer qualquer coisa, essa pessoa não vai ser feita. Imagina uma pessoa que tiver fazer uma qualquer, né, hoje, a própria mulher tiver fazer uma mamografia, não vai ser. Quando não faz uma mamografia, deixa para depois, provavelmente essa pessoa não vai resistir, né, porque o câncer, ele vai rápido. Então, quando se fala em saúde, a gente não pode olhar, na realidade, a questão estrutural. Tem que olhar exatamente na questão dos equipamentos existentes dentro dessas UBS, que nós não temos nenhum. Aqui não tem nenhum equipamento referente a nada. Entendeu? Está em processo licitatório. Está em processo licitatório aí, compra de um raio-x. Nem precisava disso. O próprio Ministério da Saúde, né, ele fornece. Fornece através de quê? Através de financiamento do próprio NDS. É simples, né? Mas aqui não tem esse interesse. Na realidade, né, as pessoas aqui falam muito sobre a saúde, mas realmente vê que a saúde nossa não é isso, não. Né? Eu falo porque eu estou a par, eu estou acompanhando, eu faço levantamento, eu estou acompanhando todos os processos referentes à saúde e sinto, né, que o dinheiro está sendo gasto, né, de uma forma indevida. O dinheiro está saindo, eu falo que o dinheiro está escorregando entre as mãos. Né, entre a mão da população, mas no bolso de muitos. Então,
2 minutos para concluir, Zé.
Eu gostaria que a menina que tivesse a diretora aqui do colégio, que ela me explicasse em 2013, né, cada criança, se vocês têm filho, se você tem 2 filhos, em 2013 a prefeitura falou que gastou com cada filho de vocês R$10.027, mil e poucos reais, eu calculo mais ou menos aqui para rápido, que eu gosto de fazer conta, R$1.002 por mês, por cada criança. Imagina se você tem 3 filhos, né, a prefeitura está gastando para os seus filhos R$3.000, que não é verdade, na realidade. É isso que eu falo, é isso que nós temos que, sabe, não simplesmente ficar comentando, mas agir. E isso eu estou fazendo. A gente não é, na realidade, não são contra as pessoas, não. São contra a má administração. Essas pessoas são, sabe, na realidade, que estão com esse poder na mão, que não conseguem resolver o problema, mas sim, né, pegar essa verba e gastar, isso, para mim, você, na realidade, tirar da educação, tirar da saúde, tem uma coisa que Hitler fez, chamada genocídio. Sabe? Você está tirando o direito da criança, está tirando o direito do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes todos, porque simplesmente nós estamos sabendo exatamente que esse dinheiro está sendo gasto. Esse dinheiro está gasto muito mal e esse dinheiro, de alguma forma, está sendo repassado para as pessoas que hoje estão vantagens nessa prefeitura aqui.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. O vereador Anário tocou meu nome aí a respeito do que eu falei aqui do elogio da Ministério Público. Vereador Arnaldo, eu fiz uma solicitação aí para o agente de saúde que atende lá onde eu moro, para me fazer um eletro. Ela vai para 2 meses. E eu não consegui.
E eu conversando com umas pessoas ontem, comentei isso no meio de uma rodinha de gente conversando. Aí um rapaz falou, não, eu pedi um para mim, o meu vai ser amanhã ou depois. Ele pediu, acho que sexta-feira, disse que vai ser essa amanhã ou depois. Quer dizer, para mim, se eu fosse dar o meu, para mim a saúde está péssima, né? Para ele, vai ser ótimo. A minha mãe foi num posto de saúde hoje, agora, à par da tarde, não pôde ser atendido.
Vereador, até me perdão, mas se tiver que ser marcado pelo Cislav, não marca, porque o Cislav não está marcando, porque ele assina, não
eletro,
paga.
O eletro faz aqui, mas não faz, não. Falaram, o profissional vai embora.
Senhor Arnaldo, e quando deixa de pagar o Cislav, todo agendamento que a secretária fez é perdido. Perto do serviço, todo serviço aí.
Por exemplo, pela ordem, deixa eu comentar, porque o Arnaldo citou meu nome também, só para as pessoas entenderem.
Vamos voltar à reunião, gente, vamos falar de novo.
Mas... Então, porque no meu tempo falaram mais de 5 minutos, pela hora. Para as pessoas entenderem que eu não sou contra a saúde de Jaci, porque a saúde de Jaci é boa, que eu vou sim. É para entender para onde o dinheiro nosso está indo. Às vezes gastando muito, pagando muito.
Presidente, eu gostaria de manifestar sobre a saúde, porque eu tenho feito um acompanhamento, foi o que eu disse. Nós temos aqui profissional de qualidade, conforme está ali a Isabela. E temos também hoje, para quem acompanha, tem uma ampliação do UBS que está sendo feita, já foi licitado o rachis, o aparelho de rachis, já está lá para ser inaugurado. Então eu acho o seguinte, o vereador que acompanha as obras, que acompanha a administração, ele está por dentro sim. O vereador Zé Marcelo, você falou o negócio do elétrico, eu tenho certeza, vereador, se eu chegar lá na hora, eu faço o elétrico na hora. Você pode ter certeza. Porque isso eu estou acompanhando dia a dia e eu vejo o atendimento da saúde aqui de Jaci. Por isso que eu falei que é mil, porque quando eu falo, eu assino embaixo. Porque eu tenho certeza, é uma das melhores saúdes do estado de Minas Gerais.
Senhor presidente, mas não pode ter vantagem só o vereador, porque tem pessoas que têm mais 2 meses que estavam esperando, por que um vereador tem que ter vantagem?
É, mas vamos na sequência, quero convidar a nossa amiga Isabela, aí da Vigilância Sanitária, que possa vir aqui, fazendo favor, Isabela. Isabela, teve os ofícios te chamando, né, te convidando para estar vindo aqui. Pra você estar passando alguma coisa para a gente com a respeito da dengue, né? O que está sendo feito? A princípio a gente notou que está bom, né? E está excelente. E a gente vê que Lavras está muito mais, né, mais caro que Jaci. Então o vereador pediu que viesse, você está falando, né? E depois alguns vão fazer as perguntas para você.
Boa noite a todos. Primeiramente, também agradeço a oportunidade que vocês estão me dando mais uma vez de estar aqui apresentando para vocês o meu trabalho. E também agradeço também pela confiança que vocês também depositam em todas as ações que eu executo aqui no município. Eu assumi a vigilância em saúde, que abrange epidemiológica, sanitária, a saúde do trabalhador, o meio ambiente e a promoção da saúde. Então, é uma área ampla. E, consequentemente, também, eu pego várias partes a serem respondidas. Em relação à dengue, a gente tem aqui um parâmetro até, assim, recentemente, a regional também veio ao meu encontro, porque Lavras e Jaci, Lavras, Ribeirão Vermelho, Tumirim, Carrancas, e agora também parece que Engaí e Perdões, começaram com alto índice de infestação do mosquito da Aedes aegypti e alto índice também de contaminação de pessoas. Recentemente, tive até que passar alguns subsídios emprestados, trocas em relação a veneno e bombas de veneno, para municípios vizinhos, porque eles estão com surto. O trabalho da dengue, como eu havia explicado no ano passado, ele é um trabalho contínuo. Ele nunca pode ser colocado somente no janeiro, nas épocas de chuva, mas durante o ano todo. E eu tinha explicado também aquela vez que eu estava colhendo frutos de 2012, na vez que eu tinha entrado em 2013. E eu acredito que agora os frutos de 2014 e 2015 estão sendo colhidos agora. Então a gente consegue entender a realidade da dengue. A dengue ela não trabalha, não caminha sozinho. Trabalha junto com saneamento básico e limpeza urbana, principalmente. E educação e saúde, que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. E acredito que essa parte a gente está conseguindo controlar bastante. Hoje eu consegui fechar o boletim da semana passada, enviei para a Superintendência Regional de Saúde e já se está com 31 notificações de dengue, das quais 18 são positivas e apenas 8 são do município. As demais vieram de municípios de São Paulo, foram 3 notificações que foram para São Paulo, ficaram mais de uma semana lá, adquiriram um vírus lá e detectado aqui. Depois ficaram doentes e tal. Outras pessoas também trabalham em lavras, assim como eu, um grande exemplo. Moro lá, trabalho aqui. Muitos trabalham aqui, moram aqui e trabalham lá. Então, a dengue hoje, ela abrange o país numa questão assim, de territorialismo, de turismo, de ida e vinda das pessoas, e também, principalmente, em questão de limpeza e limpeza urbana, controle de loteamento sujo, lixo, reciclagem, educação mesmo da população em relação ao controle do vetor. E, infelizmente, esse vetor da dengue está ficando cada vez mais agressivo ao ser humano. Hoje nós estamos fazendo aplicação de veneno, mas a gente sabe que veneno é a última solução para a gente. A gente tem a melhor forma, que é o controle manual. Eliminação de depósitos, de água parada, controle realmente do nosso lixo. Então, esse trabalho, a gente vai colher frutos, não agora, estamos sim colhendo, mas positivamente, mais para frente, vai ser o melhor resultado. A educação que a gente está fazendo com as crianças, através de vários projetos, vocês já conhecem o Pamirim, que vai ser o nosso braço direito em todas as nossas ações em relação ao meio ambiente, está sendo um grande ganho para a população inteira. Que uma questão sociocultural, uma questão socioambiental, então tudo isso está sendo envolvido. E, infelizmente, o brasileiro tem uma cultura de que se eu posso ter o veneno, então eu posso abusar, eu posso ficar à vontade da prevenção. Se eu tenho a cura ali com o veneno, com o remédio, infelizmente não é assim. Então, eu vou fazer um adendo em relação à dengue. Os médicos de Lavras, o Dr. Luiz Cepini, como médico também do município, ele chegou a recentemente me elogiar, porque eu estava com uma questão de doença e estava trabalhando. Ele me parou e falou, olha, vem consultar, você precisa te consultar, senão você não vai aguentar. E ele falou, olha, estou levando o seu nome para Perdões, para Ribeirão Vermelho, porque eu não consigo entender, porque lá teve tanto caso agora, como teve força-tarefa e tudo mais, e já se está no miolo, está no fogo cruzado e não conseguiu ainda. Aí eu falei, doutor, a gente está trabalhando junto. A saúde aqui em Jaci está sendo muito bem vista. Tem crianças que a gente atende que vêm de Lavras, porque no Lavras não tem... Gente, está triste. Está triste de ver. Não tem leito no hospital. Particular, público, não tem. Acabou. O paciente toma soro hoje na cadeira do PSF, porque não tem como deitar na maca, não tem lugar. Então, eu parabenizo muito a questão da população de Jaci e principalmente da saúde, que a gente convive ali o dia a dia, tem dificuldade? Tem muita coisa para ser vencida, para ser entendida e trabalhada? Tem. Mas a gente está caminhando tão bem, está sendo tão gostoso, sabe? Chegar e a gente ouvir um elogio, chegar e entender um pouco a realidade nossa. E todo o trabalho que a gente fez de educação e saúde, de conscientização, ele está sendo válido. E, com certeza, vai ser mais válido mais tempo ele estiver ali. Então, esse trabalho que a gente faz é constante. E os casos de dengue agora no país, eles são, em Minas Gerais, está chegando a 4 mil. Mais de 4... Só um minutinho. Olha... A notificação desse de agora, da semana passada, olha, como a diferença de uma semana. Segunda-feira passada, o Estado fechou o Brasil com um total, o Estado de Minas Gerais, desculpa. Segunda-feira passada, 3.757 casos no total, de janeiro até agora. Essa semana, eu retirei segunda-feira agora. Então, essa semana, deve fechar agora sexta-feira, mas ainda está para fechar, está com 4.756 casos até agora. Minas Gerais, ela está abrangendo uma relação muito grande de números de notificação junto com São Paulo. Então, a gente está vivendo uma situação de transição do mosquito, do vírus. Então, é uma situação ainda de conflitante. A gente não sabe se o inverno, que era uma questão boa para a gente na dengue, inverno a dengue some, ainda não está sendo assim. Então, eu prefiro trabalhar com essa população com a questão de educação e controle de lixo. Lixo e controle manual, de acúmulo de água e tudo mais. Que é uma grande via para a gente poder evitar grandes problemas. Certo? Acho que eu respondi. Pode perguntar.
Eu queria parabenizar você e toda a sua equipe pelo trabalho que você vem fazendo. E de você estar sempre também, além do seu trabalho, estar orientando o pessoal. A gente avisou na rádio, você vai até o serviço, que você foi na minha empresa.
Foi.
Né? Então, eu quero estar te parabenizando você pelo seu trabalho, tá? Você e toda a sua equipe. Tá?
Obrigada. A gente trabalha assim, a equipe... É uma equipe... Eu estava até comentando um dia desse com o pessoal da equipe, a gente fez uma reunião para encerrar o mês. E... São pessoas muito humildes que estão ali dentro comigo, sabe? Pessoas que realmente vestem a camisa. E eu admiro muito trabalhadores assim, porque não é fácil você ficar de sol a sol, visitando casa a casa. Às vezes o paciente, às vezes a pessoa não abre a casa para você. A gente mesmo comentou, porque para o PSF é fácil você abrir a porta, porque tem uma receita médica, tem um exame para chegar. É uma troca. Agora a dengue não. A dengue, você vai fazer a visita, você vai cobrar algo que a pessoa está fazendo errado. Então, opa, peraí, vai ser xingado, né? E aí, o pessoal comentou também que a rádio foi um meio de a pessoa entender um pouco o nosso serviço e abrir as portas. E eu acredito que agora, eu melhorando a minha voz, melhorando um pouquinho a minha situação, a tosse, desculpa. Eu possa voltar um pouco e tentar conscientizar mais. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo. E visitar o local da empresa, visitar as empresas, foi um ganho muito legal, porque a pessoa tenta entender a realidade e não está ali na empresa, está em casa, tem as duas ações ali. Né?
É, e você pode ter certeza, não é pela sua presença não, seu serviço aqui é valorizado e muito elogiado.
Obrigada, eu fico satisfeita. Mas tem muita coisa ainda para ser mudada, tem muita coisa
com certeza.
Ser lapidada, eu acredito. Mas, assim, o que eu posso fazer de melhor para a população, eu faço. Não meço esforços para isso. Eu acredito sempre num trabalho, assim, em comunidade. Uma socialização da nossa...
É, porque tem que conscientizar o povo também, porque cada um fazendo sua parte ajuda muito, né?
Com certeza. É como eu falei, é uma questão sociocultural.
É, exatamente.
Né? A gente só vai conseguir mudar daqui para frente. Um exemplo clássico que a gente pode ter é o cinto de segurança. Quando eu era pequena, tipo 12 anos de idade, a gente não usava cinto de segurança. A gente andava no carro, não colocava. Hoje, você teve que ser multado, teve que aprender a usar o cinto de segurança. Mas quando você não usa, eu tenho essa sensação, que eu fico solta, de que eu não tô bem no carro sem o cinto de segurança. É a mesma coisa que nem que eu entendo falar da dengue. Se eu sei que água parada, em qualquer... Vasilha, uma tampinha de refrigerante, por exemplo, já vai ser um problema para mim, para minha saúde, eu vou evitar te deixar.
Com certeza.
Obrigada.
Vamos por ordem, gente. Zé Marcelo, quer fazer a pergunta?
É sua. Já lá, não pode não.
A Isabela já comentou aí os números. Hoje a gente, eu estava ouvindo também aí jornais a respeito da questão da dengue. Como eu já havia dito aqui antes... Isabela, o trabalho que vocês vêm fazendo no município, o vereador Carlos já falou, está sendo reconhecido, mas eu falei, o que a gente não pode é afrouxar, né? Você mesmo já falou aí, então tem cada vez mais conscientizar o povo, porque isso está ficando incontrolável, a situação da dengue no país, né?
No país.
E já se, graças a Deus, esse ano a gente está, como se diz, num patamar bem baixo de pessoas infectadas.
Assim, não é negativo. É inviável você também zerar uma situação dessa. Mas, em vista do que está acontecendo na região, a gente tenta fazer o melhor. É igual assim, a gente fica... O pessoal fala assim, ah, essa menina está implicando demais, essa menina está cobrando demais. Fica com medo, às vezes, eu chegar numa casa, o pessoal ficar bravo demais comigo. Mas a minha postura, ela tende a ficar assim, para tentar educar e conscientizar mais a população. Né? Que a gente só tem a ganhar com isso.
Vereador Carlos, você quer mais fazer mais uma coisa? Vereador Márcio.
Isabela, boa noite. Desde já quero agradecer a sua presença aqui. Né? Eu fui um que mais solicito a sua presença aqui, porque a gente tem de acompanhar, né, esse trabalho que é feito e também ver a importância também do combate a essa doença que tanto aflige aqui, não só nós, a nossa comunidade, mas também você vê que o Brasil todo. Eu queria fazer umas perguntas, alguns comentários, é com relação ao seguinte: você acha que, com relação, devido a já se ter feito aquele fumacê no ano passado, ele tem colaborado com a baixa incidência agora desse ano? Fez efeito só em relação ao ano passado, que já estava infestado?
O que que eu posso responder? Tem mais perguntas?
Uma outra pergunta é a seguinte: você tinha comentado numa outra visita que você teve aqui, era com relação à dificuldade ao seu trabalho, em divulgar o seu trabalho com relação às outras secretarias. Isso. Você tinha comentado que às vezes não estava tendo a porta aberta para você comunicar isso dentro das outras secretarias do município. E como é que está isso nesse ambiente hoje no nosso município? Uma outra questão também que eu acho que é rápida, com relação à equipe. Você tinha comentado uma vez que a equipe era pequena para estar combatendo, para todo o trabalho que teria que ser feito. E outra relação também é o seguinte: com relação aos pontos que você observa que deveria ter feito, fazer um trabalho mais efetivo, como limpeza urbana, eu tenho visto que nos municípios vizinhos, principalmente o Lavra, tem multado. Faz, de repente, eles estão fazendo o trabalho e multando o proprietário. Isso está acontecendo no nosso município?
Posso?
Pode, seria isso.
A questão do UBV, que é o fumacê pesado, ou pelas costas, ou pela caminhonete, infelizmente, minha última opção que eu tenho contra o mosquito da dengue. Ele só mata o mosquito que está sobrevoando ali naquele período. Porque a gente faz o bloqueio, tem um caso de dengue nesse quarteirão, por exemplo. Eu faço bloqueio nesse quarteirão, em todas as casas, no espelho, faço peridomicílio só na rua, nos lados e no fundo. E o mosquito, esse veneno, ele dura pouco tempo. Ele não mata a larva. E a dengue, ela bota o ovo agora e não chove até 400 dias depois que ela botou esse ovo. Então, ele vai ficar ali e vai nascer outro mosquito. O bebê, esse fumacê, ele não faz essa prorrogação de tempo sem dengue. Um exemplo clássico foi Lavras. Quando nós recebemos a força-tarefa e o UBV aqui, Lavras também recebeu ano passado. E, infelizmente, Lavras aconteceu o que aconteceu esse ano. Está, né, com mais de 2 mil casos, parece que 3 ou 4 mortes suspeitas de dengue lá, por dengue, né, hemorrágica. Ainda está em avaliação de epidemiologia, não sei. Então, o UBV, ele não tem esse efeito residual, não. A questão da limpeza das secretarias, nossa, está sendo muito legal. Eu prometo que o Linho e o Flávio, eles me ajudam muito em relação a isso. Na obras, né, Linho? Vira e mexe, estamos lá. Pelo amor de Deus, vamos olhar alguma questão. O Flávio, na cultura, a gente está sempre fazendo uma parceria. Um exemplo foi o carnaval, junto com a PAI, que a gente trabalhou junto. Foi bem legal a conscientização. E também tem a questão da rádio, que a gente está sempre pedindo, a Secretaria do Meio Ambiente, a Adriene junto comigo, com o Pamirim, o Rivelino na limpeza urbana. Então, assim, teve um consenso geral. Parece que a população e a prefeitura também acabou confiando mais um pouco no meu serviço e aderiu e viu que realmente valeu a pena e deu certo, então é isso que está valendo. Também não deixo de agradecer também o secretário de transporte, Porque sempre que precisa de alguma questão, assim, levar sangue para fazer análise de dengue de paciente contaminado, leva para mim rapidinho para Pouso Alegre. Tá sempre levando para BH também, alguma complicação que dá. Então, tá sempre, assim, bem interessante essa parceria. E a limpeza urbana, junto com o setor de obras, que são meus pontos-chave na prefeitura. Porque, e não desmerecendo as outras, claro, mas a limpeza urbana e a obras, elas juntas, junto comigo, elas fazem um trabalho imediato, com resposta imediata. Capina e limpeza de bueiros e controle por exemplo, esses moáceos que nós estamos colocando na rua, que para dengue nas poças de água, realmente, para água na poça de água, pode ser um criadouro. E a outra questão que você me perguntou. Ah, os agentes. É, como eu já falei no começo, a minha vigilância abrange cinco. A vigilância em saúde são cinco vigilâncias. A epidemiologia vem foco total nela, a pedido dos secretários, e realmente a população carecia mais em relação à epidemiologia. A dengue, chagas, leishmaniose, que é a doença do cachorro, que estourou em Lavras também, e perdões. Tem a sanitária, os meninos da dengue, eles, eu mais quatro, cinco, na verdade, três efetivos, uma que veio para mim como um empréstimo, que eu estou deixando ela mais emprestada, e um também, que veio também como auxiliar administrativo. A dengue, ela atua como o PSF. Os agentes de endemia fazem o mesmo serviço de PSF. Eles têm que visitar as casas. E eles fazem visitas, a gente tem 2.727 casas no município, para mais. Nós estamos fazendo agora de novo o recontamento, nós estamos fazendo esse lote agora, nós estamos recontando as casas da cidade toda para poder, né, Flávio entende isso também, né, em relação a esse lote. E nós estamos tentando fazer a atualização de quantidade de casas aqui no município. E aí, os agentes visitam as casas, dois em dois meses. Eles coletam larva num período, fazem tratamento no outro período e encerram um ciclo cada dois meses. Isso, eles fazem seis visitas em todas as casas da cidade no ano. Eu tenho só quatro agentes de endemias que saem, três da vigilância, uma emprestada, que fazem esse serviço para mim. Realmente, é um déficit que a gente tem, porque, igual, precisou de veneno, eu tiro um de cana na rua, fazendo visita de casa, para fazer veneno comigo. Essa tosse que me deu, essa rouquidão que eu tive, porque não teve agente para fazer, eu que tive que sair, parei o serviço na sala de visita, tive que sair com o menino para poder fazer na rua. Não estou falando disso, não tenho, não faço questão também, tem que fazer, tem que ser feito, então vamos. Mas a questão de recursos humanos.
Os equipamentos.
Hã?
Os equipamentos.
Vamos lá. Então, a Mirene oferece para a gente, tudo certinho. Mas assim, a questão de recursos humanos minha fica um pouco à mercê. A vigilância sanitária, por exemplo, eu avisei já, fiz em ofício, para a prefeitura e para o Estado, que eu tive que colocar um pouco o pé no freio para poder alcançar a dengue. Porque se eu não fizesse isso, com certeza, sem sombra de dúvida, ia ter de novo mais casos de dengue agora esse ano. Eu não consigo fazer polvo, vários assentáculos ali, pegar várias ações ao mesmo tempo. Mas aos poucos a gente vai construindo a equipe, vamos trabalhar um pouquinho mais. Pedi também veterinário para mim, já pedi veterinário para trabalhar em centro de zoonose, já quebraria grande parte desse meu serviço, já adiantaria muita coisa para mim na parte veterinária, vigilância sanitária, controle de zoonoses, né? Vamos aos poucos.
Vereador Sebastião, pergunta, só uma ressalvazinha aqui. Fazer pergunta, Isabela, e a Isabela vai ser um pouquinho mais breve, Isabela.
Tá.
Só para a gente dar sequência.
Oi, Isabela, eu gostaria só de te parabenizar pelo seu trabalho, não só você, toda a sua equipe.
Obrigada.
E também, eu acho que é uma coisa que a gente tem muito orgulho de ter uma pessoa como você no município, prestativa.
Obrigada.
Que eu tenho certeza que isso aí tranquiliza as mães que estão aqui, né? Que qual mãe que está aqui presente, por exemplo, que não quer ver seu filho picado pelo mosquito? Porque se o mosquito escolhesse quem picar, eu acho que acabaria até muito rápido. Mas, infelizmente, ele não escolhe. Mas nós temos certeza que com a competência que você tem, e Jaci não vai ter dengue, não. Obrigado.
Vereador Rodrigo.
Isabela, boa noite. De antemão, eu queria, né, parabenizar você e sua equipe também, que a gente tem acompanhado esse trabalho que vocês têm feito aí, e que não é fácil, né? Nós sabemos disso. Não é simplesmente tomar qualquer tipo de providência, ponto, acabou. Se fosse fácil, o país não estaria, né, nesse patamar. Mas o Maestro até fez essa pergunta, creio eu, de uma forma diferente. Eu queria, assim, um pouquinho mais de clareza. A gente tem acompanhado e tem visto realmente alguns buíros, alguns lotes sujos, alguns lotes aí com alguns materiais perigosíssimos, entendeu? Para acúmulo de água, né? Não vou citar nem locais, não, senão já vou estar citando os lotes dentro do município. E está sendo feito um trabalho junto com a prefeitura, em parceria com o executivo, de notificar essas pessoas, de né, tomar as providências para esses devidos bueiros, que ainda tem algum sujo, eu sou testemunha disso. Está sendo feito?
Rodrigo, a questão do lote, a questão da limpeza, a minha parte, eu faço tentar conscientizar. Eu vou até o local, faço uma notificação, converso com o morador, tento mostrar para ele a realidade e pedir para ele dar até um prazo, falo que vou voltar e realmente volto. A questão de fiscalização, eu acredito que compete para o fiscal do meio ambiente, que já tem aqui no quadro dos profissionais da prefeitura. Já é uma forma da gente também trabalhar. Porque se eu for desvincular essa questão de vigilância de lotes, seria assim um pouco sobrecarregar quem fazer, como que seria feito. Então, eu tento fazer assim, por denúncia, eu atendo as denúncias, tranquilo, o pessoal me liga, ou vai lá na sala, pede para eu poder avisar, é sigiloso. Mas, assim, a questão de fiscalizar, cobrar, multar, eu, infelizmente, eu não tenho esse conhecimento, não tenho essa ação. Quem compete, eu acredito, seria o fiscal do meio ambiente, que já tem aqui na prefeitura. Mas é uma parceria legal da gente trabalhar, não seria problema nenhum visualizar isso.
Porque eu falo assim, parabeniza, lógico, o trabalho de vocês, sim, porque vocês vão e fazem a ação que deve ser feita, né? Notificam e tudo e tal. Só que o problema ainda continua. Então, já está sendo assim tomado algum tipo de providência? Se você pode responder essa pergunta para esse fiscal, se essas coisas, se eles já estão tomando providência para, sei lá, notificar novamente, multar ou alguma coisa desse sentido?
Essa questão de multa, essa questão de vigilância mesmo em relação à limpeza de lotes, essas coisas assim, eu não tenho esse controle. Eu faço em relação...
Até o seu patamar você vai, né?
Hã?
Até o seu patamar, onde você tem poder para ir, você vai. Aí dali para frente, aí você não sabe. Porque às vezes o problema continua, né? Você vem e notifica aquela pessoa daquele terreno que acumula o material lá e eles não tomam providência e você não pode ultrapassar.
É assim, eu entendo. Igual, um exemplo que a gente teve foi alguns empresários aqui do município que tem terreno, tem lotes. Aí eu vou, corro atrás, teve um até de Lavras, eu fui, liguei, fui na empresa dele lá. Ele mandou uma roçadeira recentemente para cá e roçou. Vila Industrial foi um exemplo recente agora. Mas está sempre fazendo isso. O pessoal diz, ah, está ótimo. Aí eu vou, mas fiscalizar, notificar e identificar, e assim não dou conta. Eu vou fazer um serviço que não vai ser bem feito, então tem que ser um fiscal do meio ambiente que realmente esteja ali presente. Né?
Ainda não existe.
Não. Eu acredito que não existe. Não.
Palavra, vereador Nelson, para ser.
Boa noite, Isabel.
Boa noite.
Primeiramente, eu quero parabenizar você mesmo.
Obrigada.
E eu vou mudar um pouco o assunto, porque ela não veio só para falar da dengue. Como todos os vereadores já fez o assunto da dengue, eu creio que tem boas mãos esse problema. Recentemente, a gente fez um projeto aqui na Câmara, que foi aprovado, depois o prefeito e o outro diretor, sobre a proteção dos animais. Se encontram os cachorros abandonados na rua, até você falou das próprias doenças que os cachorros transmitem. E eu acho que esse projeto que o vereador que trouxe para a Câmara, foi um projeto, acho que foi bem analisado,
Foi até através da população que esse projeto veio para a Câmara e depois de aprovado o prefeito vetou. E na ligação dele, ele disse que depois de uma semana, 15 dias no máximo, a própria Isabela, que você trazeria a solução do problema. E não foi dado esse problema. Tem algo que você está sabendo sobre esse problema dos animais que você possa falar para a gente?
É uma questão de surpresa também.
É isso aí, Isabela. Você veio falar mais da dengue? Se você quiser, se você não quiser também responder.
Porque...
Não, só toma...
Pera, eu também não vou ficar...
Animais, vamos dizer, porque, convoca ela.
O que eu preparei foi para a questão da dengue, mas realmente... Posso falar só o que eu sei?
Se você quiser falar,
Porque a minha formação é... Eu sou enfermeira. E até consegui também agora uma disciplina na pós-graduação em strict sense na UFLA, de efeito sanitário animal, para poder entender um pouco mais em relação aos animais. Mas eu acredito que está na hora de já se criar um centro de zoonose, veterinários e auxiliares veterinários. Mas defendo ainda mais, canil e prefeitura não andam juntos. Temos o resultado disso em São João del Rei e Lavras. A tristeza que está para os animais. Então, vereador, eu posso me informar melhor em relação a essa questão. Eu nem estava tendo conhecimento em relação a isso. Se o senhor quiser, eu posso voltar em outro momento e responder melhor. Mas, assim, até onde eu posso chegar, eu estou tentando fazer o melhor. Esse curso na UFLA está até legal fazer, questão de zoonose mesmo, a... brucelose, doenças que dão em gado, doenças dos cachorros também, como raiva. Estamos tentando estudar melhor e aprimorar as ações aqui. Mas essa questão de... Nem estava sabendo dessas questões, assim.
Para concluir, você vê que a administração que não anda junto dos secretários. Porque o que vieram para a gente foi esse que, em prazo de uma semana, 15 dias, já trazaria a solução dos problemas. Então, pelo jeito, esqueci.
O que eu sugiro é a criação de um centro de zoonose, não um canil. Porque canil chega a ser... Não é desumana a palavra, mas é desanimal, será? Dá tristeza de ver um canil como Lavras, São Francisco sendo fechado, uma situação triste que está. Mas eu acredito que o primeiro passo da prefeitura, você também como poder, de poder pedir alguma coisa assim, seria criar um centro de zoonose. Porque atenderia a questão de castração, de, sabe, cuidados com os animais que realmente merecem esses cuidados.
Então, recentemente teve dois casos aqui em Jaci de cachorros que estavam abandonados na rua com essas doenças.
Qual doença?
Essa que você falou.
Leptospirose?
Não, uma outra. Eu não sei,
Não, leptospirose não, pelo amor de Deus.
Duas pessoas da cidade pegou e levou para a cidade de Lavras.
Não, mas não foi
leptospirose. Não, não foi, mas é uma doença grave que é contagiosa.
É o nome
de... Mas não sabe, mas só para as pessoas entenderem. E elas deixaram os cachorros no veterinário com a ficha no nome delas, e depois do SUS... Um cachorro ficou em quase 3 mil e o outro foi em 2 mil e pouco. Elas acharam que seria uma coisa barata, pegou na rua e agora elas estão fazendo até rifa para poder pagar essa dívida.
A cinomose, no meu conhecimento assim, que eu tenho, que é pequena em relação aos animais, ela é uma doença como se fosse uma gripe para a gente. É viral e ela não atinge só um ou dois cachorros, não. Ela atinge uma população grande de cães. E, assim, eu vou procurar saber melhor em relação a isso.
Então, era só isso mesmo. E sobre a dengue, que...
A leishmaniose aqui, eu faço o controle. Uhum. Leishmaniose é pelo mosquito que passa para o animal e aqui em Jaci não tem, graças a Deus.
Ressaltar que na vinda da Isabela para Jaci, ela andou passando nas empresas, né, Isabel?
Uhum.
E até muitas coisas que eu deixava de fazer na minha empresa, depois que ela notificou, deu 15 dias de prazo, e hoje eu agradeço a ela porque eu regularizei tudo. E hoje, todo ano, o meu alvará sanitário vem primeiro do que o alvará da prefeitura. Então, assim, graças a ela.
Espero que eu pisei no freio agora.
Vamos dar sequência, senão não tem...
Obrigado.
Sr. Arnaldo.
Boa noite.
Boa noite.
Bela, o Márcio fez uma pergunta. Eu acho que você não conseguiu
completar a pergunta ou responder a pergunta, mas vou fazer de novo. Referente aos apoios das outras secretarias, você citou algumas aqui, cultura, né, e o pessoal de obra, que eu acho que eu sempre vejo eles fazer realmente esse serviço, né, mas ficou uma secretaria que você questionou o ano passado, eu acho que você está com o mesmo problema dela atualmente, que é a Secretaria de Saúde. Porque se você tivesse, na realidade, o que nós estamos aqui percebendo, com quatro pessoas nesse município, né, para fazer esse trabalho, né, seria sacrificante. Eu estou vendo isso aí pela forma que está sendo feito. Né. Você, então, não tem, na realidade, apoio da Secretaria de Saúde. Nem porque esse pessoal da saúde poderia, no mínimo, fornecer as pessoas, liberar as pessoas para você também, ou não.
Vereador, a questão da agenda de endemia, ela vai além do que a gente... Não é só o simples fato de contratar as pessoas. A dengue, ela visita a casa. Então, realmente, melhorou o quadro de funcionários, veio uma para mim, mas antes dela se estabelecer na vigilância, a gente passou por mais dois. Então, esse processo de contratação do pessoal de dengue, ele exige...
Mas, perdão, Isabel. Eu estou falando a Secretaria de Saúde, porque na realidade você não precisa contratar. A Secretaria de Saúde ela pode fornecer a pessoa, na realidade ela pode, de alguma forma, emprestar a pessoa para vocês.
Sim.
Claro, é isso.
Sim.
Que eu estou falando, né?
Com certeza.
Isso, a minha pergunta é essa. A Secretaria de Saúde não serviu as pessoas para vocês?
Não, muito pelo contrário. Eu não estou querendo nem defender e nem acusar nenhuma secretaria. Quero falar em relação ao serviço da dengue. É um refinamento que a gente faz. A pessoa vai entrar na sua casa, vereador, e aí como que eu vou colocar uma pessoa que ela entra na sua casa, vai para outro lugar e fala da sua casa? Então, o serviço da dengue, ele não acontece do dia para a noite. Da mesma forma também com os funcionários que estão ali dentro. Então, tudo isso é uma demanda de tempo. E eu acredito que até a gente conseguir refinar um pouquinho mais em relação a isso, talvez um concurso, uma nova seleção, um processo seletivo, não sei, venha também critérios específicos para isso. Mas tem todo o apoio, sim. A gente está trabalhando aos poucos, porque não posso colocar também treinamentos e tudo mais, vem pelo Estado.
Então, faz favor, me explique esse apoio, como é que é o apoio da saúde para você.
A gente pode ver também em relação às PSS e UBS. Atendimento ali de médico e para dengue, os exames de dengue são caríssimos. Cada exame de sangue que você faz está na margem de R$90 a R$100. O paciente não paga. Ele faz 3 exames que eu peço, que o médico pede. Fora também o exame de chikungunya, que agora está R$900. Rapidinho, já é liberado. Então, essa parceria com laboratórios, essa parceria também com a gente em relação às unidades de saúde, estão sendo muito bem-vindas. Fato que eu falei agora. Tem paciente de Lavras, trazendo criança, trazendo idoso, trazendo população de lá para cá, Ribeirão Vermelho. Então, tem que mudar muita coisa? Tem. Mas eu acredito que nós estamos no caminho certo da mudança. A gente está trabalhando no melhor. Os agentes, eles estão vendo a realidade deles, que é o dia a dia ali. Mas também, para eu treinar vários agentes por dia da dengue, não vai ser um serviço. Para fazer assim, uma semana treinou e mês que vem vai embora. Então, os meninos da dengue, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a equipe de saúde, elas são treinadas e devem ficar no quadro da vigilância. Por isso que a vigilância é uma secretaria, um departamento que exige tempo de ação, concretizar. E eu acredito que é assim que está funcionando. E, não, olha, questão de soro que hidrata paciente com dengue, não faltou. A questão de plantão médico, eu nunca vi nenhum médico... Veio me pressionar, Isabela, resultado de exame para amanhã. Todos foram muito bem liberados. Dengue tem prioridade na Secretaria de Saúde. Eu, assim, eu vendo o ano passado e vendo esse ano, teve grande avanço.
Talvez não me fiz entender. Eu estou perguntando porque quando você sai em campo, deixa eu falar, explicar a você, eu estou falando a questão de sair em campo. Na realidade, você está desde o ano, que eu saiba, desde o ano passado fazendo esse trabalho, correto? automaticamente é um período que você poderia ter realmente, se a secretaria de alguma forma cedesse as pessoas, você teria exatamente essas pessoas hoje, né, com conhecimento para poder de alguma forma tentar combater essa doença, né, hoje, né. Isso que eu estou falando, existe, por exemplo, essa, como agora tem um fiscal de meio ambiente, esse pessoal, de alguma forma, vai trabalhar com você, está trabalhando com você, de alguma forma, é isso que eu estou querendo saber.
Sim.
Então, os quatro, mas por que isso é só quatro?
Porque o quatro, olha, o Ministério da Saúde, ele preconiza 1.000 casas para cada agente. Só para epidemiologia, só para dengue. Vou dar um exemplo bem clássico, Lavras. Lavras tem a vigilância em saúde, sanitária, epidemiológica, meio ambiente, saúde do trabalhador e promoção da saúde. Cada vigilância tem um coordenador. Eu, aqui sozinha, sou para os 5. E lá, em cada vigilância, tem 3 ou 4 agentes. Um agente de meio ambiente, um agente para sanitário, um agente para epidemiologia, um agente para promoção da saúde e para a saúde do trabalhador. Aqui, eu tenho 4 agentes para 5 vigilâncias. Então, os meus agentes, junho, campanha antirrábica, vacinação contra a raiva no animal, no cachorro, nós vamos fazer. O que eu vou ter que fazer? Como eu tenho 4 agentes de dengue, eu vou ter que pegar 2 agentes de dengue. Peguei um emprestado, né, Linho? Linho emprestou 1 para trabalhar na campanha antirrábica, para manter 2 no campo. Então, a questão da dengue, ela é padrão, tá certo, só que eu tenho que deslocar os meus meninos de dengue para Chagas, para Escorpião, para raiva, para vacinação antirrábica, para sanitária, para outras funções, entendeu? Não é questão da dengue, está formada. Só que eu tenho que desvincular eles para outros setores ali dentro. Está faltando uma departamentalização. Talvez o veterinário com centro de zoonose para mim, poderia ser bem pensado em relação a isso, já lançaria um grande problema na vigilância.
Eu fico só preocupado, né, porque... Né,
Mas ficou claro essa questão?
Eu estou só preocupado porque vocês são 5 pessoas, né?
Sim, para 5 vigilantes.
Imagina, nós temos exatamente aqui em torno de, você falou, mais ou menos 2.700 casas, né?
6.000 tantos, 2.000 e poucas
casas. Seria mais ou menos assim, para cada, cada agente desse, né? Teria que visitar 540 casas.
É, eles fazem em média visitação de 32 casas por dia. 28 a 72 casas por dia. Isso quando não chove.
Isabela, mas quanto você precisa? Você pega das outras?
Claro, claro. Por exemplo, eu tenho aqui o
quase
Linha.
Efetivo na área, mas você pega mais.
É, o Linha aqui, por exemplo, pode me comprovar isso. A campanha de rápido vai acontecer em junho.
Presidente, a questão é a seguinte. A questão, como ela falou, a pessoa tem que estar treinada. Então, é isso que eu estou falando, questionando, entendeu? Se nós temos um tempo hábil durante um ano, porque o que acontece a dengue? A dengue, na realidade, ela não dá o ano todo. Né? Ela tem um período, né, de cubagem dela que ela permanece aí com um determinado período. É isso que acontece. Então, eu estou questionando referente a isso. Porque as outras secretárias, de alguma forma, né, já podem ceder as pessoas, porque sabe que o ano que vem esse pedido vão existir. Né?
E outra coisa, geralmente quando pega um desses treinados vai com a turma, não é isso?
Vai com a turma. Vai acontecer agora, na campanha de raiva, que nós vamos fazer a vacinação contra a raiva no cachorro, eu vou liberar o que é treinado já, junto com o emprestado. Mas, assim, é um serviço que vai demorar um tempo ainda para a gente adaptar, entendeu?
Isabela, vamos passar então para o Lino, é o último agora. Sr. Lino.
Boa noite, Isabel.
Boa noite.
Eu vou fazer só um comentário aqui, que já todo mundo que já fez as perguntas e respondeu, eu quero agora dar os parabéns para a população de Jaci por ter a Isabel aqui. Porque eu acompanho ela lá no seu escritório. Lá, você sabe que você não falou meu nome, não, mas eu... Em Carmo da Cachoeira, quando eu fui ver lá o projeto lá dos animais, ela foi junto comigo, nós saímos daqui às 8 horas da manhã, chegamos às 4 da tarde, entendeu? Então é uma pessoa que veste a camisa da cidade, até bem mais do que muitos que moram aqui, não todos, porque a população de Jaci também veste a camisa, só que ela veste mais do que muitos daqui. Então tem que dar valor na Isabela, porque a Isabela, se não fosse ela, a dengue estaria pior que já tem.
Mas olha, eu também reconheço que o que eu fiz para cá foi tudo consciente. Eu fiz a prova, eu efetivei aqui, então eu tenho a consciência da minha função aqui. Eu tenho certeza também que eu vou sempre fazer o melhor para a população daqui, tá?
Muito obrigado.
Vou fazer um finalzinho, Isabela, porque quem fez o ofício aqui solicitando sua presença aqui foi eu. Né? Quem fez o ofício aqui solicitando sua presença foi eu. A gente tem que ter bastante atenção com relação a Jaci, porque a gente sabe que Jaci tem uma população flutuante, tem aquela população que trabalha em Lavras, que mora aqui, tem muita gente que está vindo para Jaci final de semana, para ir passear, enfim. Então não tem jeito de a gente ficar livre da possibilidade de estar tendo problema com a dengue. E o ponto principal da sua vinda aqui, não, na verdade, era mostrar os trabalhos que estão sendo feitos, os combates que estão sendo feitos, e se teria alguma coisa que essa Câmara Municipal poderia estar te ajudando.
Uma legislação. Entendeu? Eu preciso de uma lei em relação à multa. Eu preciso de questão de lote, de novo, pedindo isso. A questão de lote. Lavras trabalha com essa questão, multa. Porque o órgão que mais dói no ser humano é o bolso.
Mas eu tô achando que tem essa lei, né? Eu vou olhar para você.
Mas R$4,00 a multa. R$4,00 a multa.
Ah, tá. Vamos olhar então, fazer essa atualização dessa lei aqui e colocar na casa aqui para votação.
E também gostaria também de agradecer vocês mais uma vez em relação à minha presença aqui, a confiança que você está apresentando no meu serviço. E é isso. Acho que eu respondi tudo.
Respondeu. Isabela. Eu quero que agradecer, Isabela, pela solicitação da Câmara. Toda vez que a gente solicita, você vem. E tem muitos que às vezes a gente solicita e não dá nem resposta. Então a gente está aí, agradecer, né? E sem que precisar dessa casa, estamos aí à disposição, né, para estar ajudando. Obrigado.
Obrigado.
Da sequência aqui, gente. Vamos aqui para a segunda parte. Colocar em votação as proposições escritas. Vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se estiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovadas as proposições escritas. Projeto 5, que denomina logradouro do bairro do Ipiranga, nome de ruas, foi pedido de urgência pelo vereador Sebastião. Coloco o pedido de urgência em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se estiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado o pedido de urgência do vereador Sebastião. Coloco o projeto 05-2015, do bairro do Ipiranga, nome das ruas. Primeira e segunda votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Projeto 6. Segunda votação. A lei orçamentária anual. Coloca a segunda votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado por unanimidade. O 7. Envia as comissões. Ela dispõe sobre diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 2016. Aqui o projeto complementares, 11/2015, estabelece verificações. Vamos deixar para a próxima reunião, nós vamos colocar ela. Junto aí com as emendas apresentadas, né? Enviei ao jurídico para estar analisando.
Presidente. Vai votar a emenda, não?
Não, e vamos deixar para a próxima.
Presidente, sugiro aqui que fazemos a reunião na segunda-feira.
Pronto. Mas geralmente, você sabe.
Mas...
geralmente dá na terça, pula, né? Segundo trâmite. Aqui, o 4/2015, que é a prova, né? A ressalva é a prestação de contas de 2011. Como o vereador Márcio aqui já deu parecer da comissão, se não tiver ninguém contrário, eu já sugeri que votássemos, porque o tempo está aí, tá curto. Então eu vou colocar em votação. Votação única. Colocar a resolução 4/2015. Vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver conta, fique de pé e manifesta. Então, aprovado com ressalvas a conta de 2011 da Prefeitura. Terceira parte, interromper os trabalhos para a elaboração da ata.
Está perdendo? 2-0? Perdeu 2-1?
3-1.
Bem que o Marcelo falou, o time tá cansado. O até também vai levar. Amanhã tá
Thank you.
Não. Deve ter os outros.